chama! Aqui quem fala é o Ruivo e eu venci o bullying.
E aí, galera, aqui quem fala é o Nexus e eu rasguei a calça no meio do colégio, mais uma vez.
Ei, aqui é o pistola, eu te pego na saída, cuzão.
Olá, eu sou o Rick e eu comia muito salgadinho no recreio.
Que susto.
Talvez seja por isso que eu tô com gastrite, galera.
Talvez seja.
Só talvez.
Eu sou serviço, eu não lembro o que é escola.
Olha.
Caraca, hein?
Olha.
Ô, louco.
Meu, eu terminei escola em 2007, velho. Faz muito tempo.
Ai, caraca, tenho saudade
da escola.
Velho,
gente.
Gente. Então, galera, hoje, neste programa de Baú Infinito, olha só, tem mim aqui com dois convidados especiais que já apareceram na primeira temporada aí do Baú Infinito.
Pistola e o Nexus.
O Pistola e o Nexus, olha só.
Dois convidados excepcionais que já apareceram, mas tem outros dois caras aí que chegaram aí do nada, não sei quem são, mas...
Os hosts do programa aqui, o Rick e o...
É, os hosts do programa.
Bom, galera, dessa vez aqui vamos contar histórias aí que aconteceram na nossa época de escola, ó. Ok? Situações engraçadas, situações que a gente se deu muito mal, pode ser assim? Que a gente passou vergonha, né? Nossa, então vamos começar esse papo aí que tá muito interessante e partiu, vai!
Começa. Alguém já estudou em alguma escola que morreu alguém?
Caraca! Assim, no seco?
Começou assim!
Meu irmão?
Assim, não, pera aí. O moleque que fazia bullying comigo, ele morreu ano passado.
Caralho!
Que? E aí?
A polícia matou o brother. Eu não sei o que aconteceu, só chegou. Ai, o cara que te zoava morreu.
Ele foi fazer bullying com a polícia e falou, nós tem pistola.
Bullying leva a morte.
Olha aí, não faça bullying.
Não faça bullying, a polícia pode te matar.
Caralho.
Pegou meu mal, fiquei muito animado pra contar isso.
Tô meio segundo depois da apresentação.
Ah, eu estudei, cara. Eu estudei. Uma pessoa morreu já lá na escola.
Eu estudei no Rio, eu moro no Rio. Claro que morreu.
Morre todo dia.
É.
O cara tropeça numa bala e morre. Aí fala, ah, achei uma bala. O que que era? Bala perdida. Eita, morreu. É assim que você morre de bala perdida, galera.
Você vê uma no chão, você chega perto e pô.
Você, oi, tá, achei.
Nossa, então, velho, tipo, a história que eu tenho tensa de escola é incrível. Eu tenho trauma de escola até hoje, até. Não sei se é por causa disso, mas o bullying comia solto, né? Na época não tinha comercial da Eliana na televisão falando, ah, não pode bullying, crianças. Não, dane-se. Os desenhos animados incentivavam bullying.
Sim.
De vez em quando.
Um dia o Marcelo Tais falando que o bullying é inadmissível.
Bullying?
É, não tinha.
Todo mundo sofre com bullying.
Ninguém sabia nem o que significava. Era o ratinho falando, tem café no bullying. É isso aí.
É o cacetete.
Então, bullying era um jogo. Apesar que nessa época já era um pouco mais velho. Então, eu estudei... Pra eu ir pro primeiro ano, saindo da oitava série pro primeiro ano, quando a gente começa a ver porrada mais frenética na escola, eu lembro que eu faltei os primeiros dias, eu não lembro porquê, mas eu lembro que eu faltei. Aí um colega meu veio falando, meu, a escola do primeiro ano é igual GTA San Andreas, mano. Tem tudo as gangues separadas, assim. Você não pode mexer com elas, senão eles vão atrás de você e tal. Aí eu fiquei uma semana nessa escola e eu acabei roubando briga sem querer porque eu encarei um cara. Porque eu achei que não tinha problema encarar o cara. O cara ficou bravo.
Aí ele olhou pra você, a Garagan.
Aí eles queriam me pegar na saída e eu entrei em pânico. Porque eu falei, meu, não é mais criança, os caras são os brother, velho. Então. Do terceiro, segundo ano. É tenso pra caramba. Aí eu fiquei mó tenso e tal. Aí meu pai me mudou de escola, eu fui pra uma outra escola. E chegando nessa outra escola, que meu pai estudou quando ele era criança até, tinha acabado de morrer um brother lá.
Nossa.
Acabaram, tipo, algumas semanas antes deram tiro no moleque porque ele talaricou outro brother.
Caralho!
Por isso que abriu a vaga, né?
É, tipo...
Mano.
Arma...
Abriu a vaga!
Meu Deus!
Caralho! Faz sentido.
Armas eram proibidas aí. O cara deu um tiro no brother dentro da escola. Mas enfim, mas essa escola foi a mais da hora, porque os...
Porra!
É que eu não sei como é que é hoje em dia, de, tipo, das gangues, mas na época os mano do hip hop era o que dominava. Mano, é porque... Os mano...
Em relação à arma, tipo, tá mais de boa. Tipo, na minha sala, nesses 3 anos que eu fiz o ensino médio, só apareceu uma vez a arma na minha sala.
Ok. Da última vez que eu tava na escola, agora não é mais o pessoal do hip hop, agora é o pessoal do funk. Acho que permanece ainda.
É, então, na época que eu tava, o pessoal do funk era novidade e os mano do hip hop odiava eles e queria bater neles. Era tipo roqueiro e emo.
Sim.
Sabe? Funkeiro era novidade. Aí os mano falavam, esses baitola usando esses shorts coloridos aí, dançando essas besteiras de viado aí. Os caras odiavam, meu. Agora é tudo a mesma coisa.
Né? Agora será que me veio o personagem do Lucas Inutilzinho? Pá, pá!
Aí eu fiz um monte de amizade com um monte de mano e tal. Aí a gente andava. De aí mano? A escola... Essa escola era muito louca. Ela ainda existe e tal. Ela tá a mesma merda. Aí, porque, tipo, ela... Eram 6 ou 7 prédios a escola, sabe? Era uma escola muito grande. Uhum. Só que só um prédio funciona. O resto tudo abandonado.
Foda. Nossa, aí era bom. Nossa, era...
Então,
nossa.
Parece cenário de Airsoft. Cenário de Apocalipse Zumbi. O resto só mato grande, vidro quebrado, mesa estourada no chão
mano,
e tal.
Mano, era um Battle Royale dentro da escola.
Aquela, né?
Aquelas marcas brancas de futebol. Antes era mais pauleira, agora é mais zoeira, entendeu?
Era um Battle Royale de doenças sexualmente transmissíveis. Era camisinha pra todo lado.
É o que eu ia falar, era aberto o outro lado, então.
Era aberto, é. Exaça. Aí, tipo... a gente sempre ia lá e cada dia no recreio alguém descobria algo novo. Tipo, quando invadiram o laboratório que tinha lá e tinha, tipo, feto em jarra, os caras roubavam e levavam embora, quebravam os vidros no chão, vai saía gás químico e todo mundo ficava em choque. Era muito maluco. Aí um dia eu e meus brothers, a gente pegou um casal transando, só que quando chegou na minha hora de espiar, o cara chutou a porta. Aí eu falei, você não deixou olhar? Desgraçado, você bateu na porta do casal, caraca, saiu correndo, desgraça. Porra!
Os caras continuam, tá ligado? Eles estão lá no serviço, entra, olha, entra, e fala, putz, bateram na porta.
Essa escola foi foda. Grande chanceler, escola chanceler.
Alô, forte grande abraço. Chanceler.
Ainda existe, tá top lá. É onde eu vou votar. É meu campo, minha zona
eleitoral.
Alô,
diretora, tá ouvindo?
E vocês, todo mundo, vocês também tem aquele negócio, quando vocês voltam na escola, que vocês estudaram muito tempo atrás, vocês ficam com um arrepiozinho assim?
Velho!
Meu Deus!
Quando eu vou pra essa escola chanceler, será que é minha zona de voto, né, minha zona eleitoral, é da nostalgia, até que gosto. Até bebo água do rebebedor só pra relembrar.
É o mesmo bebedor até, né?
Mas uma vez eu fui fazer um trampo de vídeo, antes de ter YouTube e tal, eu fui gravar a aula de uma professora numa escola X que eu nunca estudei. Aí a gente foi, eu fui filmar ela e tal, e depois tinha que editar o vídeo e mandar pra ela, porque sei lá o que ela tava fazendo. Aí eu lembro que eu entrei na sala, né, mó estranho, mó grandão, só criancinha, assim, entra na sala, meu Deus, que e todo mundo olhando, me olhando, pegando a câmera e tal. Aí eu falei, gente, me ignora. Eu continuo olhando pra professora.
eu não sou a atração aqui, pelo amor de Deus.
Eu me senti bulinado pelas criancinhas. Aí, quando terminou o rolê, quando terminou de gravar e tudo mais, na saída tocou o sinal do recreio. Aí vem aquela debandada de criança. Me deu um, gelo na espinha, mas não porque eu tava com medo delas, mas porque me deu memórias de guerra, sabe?
Mas pera, dúvida honesta. Qual era o sinal do recreio? Era um trrrrim? Ou era um...
Não! Era o pior de todos. O que você não fez? É aquele que faz...
Nossa!
É horrível esse!
Nossa!
O físico fundamental era esse.
Ele assusta, porque ele começa do nada. Ele não tem um sinal que... Ó, vai tocar o sinal agora. E não, exato. Já começa...
Exato. É horrível. O crossfit, é o erro, né? do Show do Milhão, sei lá. droga, errei a pergunta. Desculpa,
se... Você assiste anime, aí nos anime é só aquele sonzinho gostoso. Tum, tum, tum. Aí você vai na escola brasileira, vai
Então.
Não é à toa que a molecada se mata.
Na escola de vocês era som mesmo? Era tipo, era um barulho estrondoso mesmo?
O cara tá com a arma na mão e toca o recreio e dá um tiro, tá ligado?
eu lembro, era som estrondoso.
Ah, velho. Era som estrondoso.
Quando eu fui pra escola nova, tocava musiquinha. No meu primeiro dia de aula, tava lá de boa e tal. Aí daqui a pouco começa... I can see the love again. Eu, gente, o que que tá acontecendo? Eles,
ah, eu recreio.
What?
Oh, não,
what the fuck?
Caramba. É pra acostumar,
Não, isso aí é tipo... Isso aí é só pra quem veio em São Paulo. Tem São Paulo, tem a linha 4 do metrô, que é toda ui ui. E aí, tipo, quando chega na estação, vem um cara com saxofone fazendo...
Próxima estação, next station, Consolação.
Aí, de hora em hora, tem uma musiquinha do cara que toca sex. Sex não, sax.
Toca sex.
Toca sex. Toca sex, cara, toca sex.
Gemidão do zap.
Mas é bem assim, né? Nas outras só é só...
Linha verde, Vila Prudente.
É,
aí
então,
você vai
é
na linha amarela, rápido, que é mó chave lá.
É, mó.
Estação, Fradic Coutinho.
É igual o piloto de avião, sempre parece que tem um cara pagando um boquetão, o cara falando, próxima estação, próximo ponto.
Próxima estação, próximo ponto.
Na escola, quando vocês iam pro recreio, vocês estavam de manhã ou de tarde? Ou era aquele horário maluco, que é das 9 até as 4?
Nossa. Não, era de manhã, era de manhã.
Ah, tá. Era legal quando tava no frio, aí todo mundo saía pra ficar no sol. Parecia presidiário, querendo pegar o sol e tal.
É verdade.
Aí,
tem sempre aquela parte mais aberta da escola.
Eu já fugi da aula pra ficar no sol.
Caralho, banho de sol, meu amigo.
Então, aí era legal nessa última escola que eu estudei, que era mais barra pesada. Parecia aqueles filmes de escola no Bronx, não sei o que tem.
Brooklyn,
que...
1980.
Eu não sou tão velho. Aí, tipo, a gente ficava num cantinho, que era, tipo, o nosso cantinho, nossos brother e tal. Tinha uns caras que fumavam, então era o mais distante pra não incomodar as pessoas. E as tia não vê fumando, né, e tal.
Nossa, pelo menos eles pensavam nisso, né? É. Hoje em dia, os
caras... É, não, é... Hoje em dia eu não sei,
hoje em dia oferece.
Não, tinha os brother que tava nem aí. Fumava dentro de qualquer lugar, mas a gente... Nossos brother fumava no cantinho lá e tal. Aí tinha um rato que sempre andava por aquele cantinho que era... Tinha mato e ralos lá... aí tinha um rato que sempre aparecia e tal. Aí eu lembro que a gente tentava chamar a menina pra ficar junto com a gente, mas o rato sempre estragava o nosso mojo.
Pô! Aí não.
Aí era super... Aí só ficava os brother lá, a gente só ficava lá.
O rato
e tal.
Chegava e falava, qual é, nego? Vai pegar ninguém, né?
Ô, oh, fala, velho. Pô, tá tranquilo. Tranquilão, um show. Pô, tá dando uns pega aí, né, nego? Ô, velho.
Alô, oi, rato borrachudo, grava com a gente.
Opa, na esportividade, nego. Vambora.
Aí nessa escola é onde eu tenho as minhas histórias mais legais, tipo matar a aula jogando a bicicleta por cima do muro, era a coisa mais legal do mundo.
No, jogar a bicicleta por cima do muro?
O quê?
É. Que isso? Vocês nunca fizeram isso?
Que diabo?
Vocês não tiveram vida
Wilson,
na escola?
Wilson, sabe por que eu nunca fiz isso? Porque o muro da minha escola tinha 3 metros.
Então, eu não sei quantos metros tinha o muro da minha escola, mas ela era muro. Vamos chutar 2 metros. E em cima do muro tinha mais 1 metro de cerca, sabe?
Ah, carai!
Caramba!
Aí a gente subia, né? Que nessa escola, a parte abandonada tinha 3 portões. E de vez em quando os portões estavam abertos. Então matar aula era muito fácil. Você só ia no recreio, entrava na parte abandonada e saía. Uhum. A escola era maravilhosa. Chanceler, forte abraço, saudades. Aí, quando trancaram os portões, a gente tinha que pular os muros. Aí, quando a gente tava muito injuriado, querendo ir embora de qualquer jeito, a gente ia de bicicleta pra escola, a gente passava um de cada vez, né? Subia um, ficava no topo do muro, o outro ficava ali embaixo, um de cada lado. Aí, ia passando as bicicletas um pra outro, assim, por cima do muro. Maravilhoso.
Nossa.
Caraca, era um prison break o bagulho.
É, então. Era um prison break.
O muro
aí, quando saía, tinha que...
E o Wilson era o Michael. Ele tinha a tatuagem do
mapa da Espanha.
Cara.
Pra sair.
ela realmente parecia uma prisão, porque ela não tinha pátio aberto, tinha quadra até, só que ficava sempre trancado, só abria na aula de educação física, e a escola era pequena, era só um andar, tá ligado? E era muito fechado, era só um muro em volta, aí tá aí a foto aí, ignora o sujeito aí. Era só isso a escola é só isso que vocês estão vendo.
Será que quando alguém vai preso, o cara tem nostalgia de escola? Porque a escola é muito parecida com prisão.
A barra da janela era tudo fechado, tipo, a escola toda fechadinha, tá ligado? Não tinha nenhum lugar que vinha uma brisa. Aí por isso que era foda, porque o solzinho que vocês falaram era só um cantinho que vinha pelo telhado, aí só um cantinhozinho que tinha sol e ficava todo mundo brigando pra que
no frio todo mundo morria congelado, no calor todo mundo assava
exatamente.
No negócio, no fornão.
O ar-condicionado não ligava.
Que com isso?
É, então...
É que foi... É que eu...
Eu realizei uma frase e eu percebi que não ia ter contexto. Aí eu,
teve um bug,
eu
desliguei. Na matriz ali.
É. Eu tava pensando no muro, que eu lembrei que o muro da minha escola, ela tinha caquinhos de vidro pra as pessoas não saírem.
Tipo, era mais hardcore.
É, cheio de sabe, aquelas garrafas quebradas e pum, cimentaram, botaram os cacos de vidro pra cima.
Não pra ser arame farpado, cara?
Não tinha dinheiro pra isso.
No meu tinha cabo de eletricidade.
O vidro é mais útil, porque além de dar dengue e passar dengue pra todo mundo, ninguém vai querer invadir sua casa. Se você se cortar, você pega mais doença, até verme deve pegar.
Até pombo não pousava lá, porque não tinha como pousar.
Nem urubu passava perto da casa.
Os pombos que tentava pousar, eles chegavam e doía e caía dentro do pátio. Aí ficava um pombo manco dentro do pátio. Nenhum saci.
Será que existe alguma escola com cerca elétrica hoje em dia?
Deve ter.
Em algum lugar,
aqui eu estudei. Aqui
não,
eu estudei.
Sério?
Tinha.
Caralho.
Não, que a cerca elétrica tipo, esteja ligada.
Era gigante. E era literalmente a entrada. Tá ligado aquelas cenas lá que tá chegando um novo prisioneiro? Aí ele tá lá amarradão, aí tipo, tá todo mundo olhando.
Tira as roupas dele e jogam água nele.
Você chega naquele portão que tipo, tem dois. Abre o primeiro, entra, é revistado, abre o segundo e o cara entra.
Caralho!
Então, era assim, era tipo, tinha o primeiro portão, você entrava.
Bom dia, tio.
Tinha um brother sentado no computador, assim.
Aí fechava de trás, e ele, opa, tudo bom, moleque. Aí abriu o segundo, aí você entrava. Só faltava os alunos do médio ficar gritando, vai, tchutchuquinho.
Carne nova no pedaço.
Carne nova, rapaz.
Ah, mó inveja, vocês estão postando fotos das suas escolas no chat. Eu não tenho, porque na minha época não tinha câmera de celular.
As fotos a diretora que tirava, a gente não tirava foto também.
Minha época só tinha pintura.
Eu tenho aqui um monte de foto revelada aqui.
Contratar o artista pra fazer pintura
e tudo. Mas olha também o celular do moleque na foto ali, ó.
Mano, minha escola só tinha o taco fedido, vai tomar no cu.
É, então, celular da Motorola. É o meu amigo chegando no meu ouvidinho fazendo a ASMR ao vivo.
Não, ele tá tipo... Se você voltar aqui, você tá fudido.
O pior, então, o pior que eu lembro, ele tava imitando o Fred Mercury prateado.
Ah, tá com cara de bravo, tá? Tá com cara de bravo,
Nossa, quando pânico na TV fazia alguma coisa, todo mundo saía imitando na escola.
Nossa,
Nossa, pior que era, né, velho?
Até pouco tempo era assim, então. Eles ficarem ruim.
Nossa, galera. Mano, era tanta mania que o pânico antigo fazia, que todo mundo fazia na escola. O Ronaldo brilha muito no Corinthians.
Ronaldo.
Achei que ela falou, Ronaldo faz parkour.
Uhum. Só é, aqui a parada do pânico é que eles pegavam gente da galera mesmo que falava umas frases aleatórias e falavam, essa frase aleatória pode virar meme, hein?
E aí, é o que a gente faz, na real.
É verdade.
A gente, tipo, nós todos, não, o Baú Infinito. Todo mundo aqui.
Exclusivo,
né? Pega os negócios e vira meme. Tipo.
E olha o
que. Meu
é,
Deus, olha só as falsas.
Aí, gente, se vocês aí que estão ouvindo no aplicativo do Baú Infinito vão ouvir esse som aqui, vai aparecer a foto no, na tela do celular.
Opa, tem já? Legal, galera.
Bom demais. Não tem não, mentira.
Os caras é esforçado.
A tecnologia ainda não chegou a esse ponto.
Não, então, mas se você do futuro estiver ouvindo isso, quando eu virar o programador, eu vou fazer...
Quem que falou que na escola só tinha otaku?
Eu falei.
Meu, na minha época nem existia, era emo e funkeiro eram as novidades.
Cara, você não tá ligado. Apareceu um brother, no recreio, apareceu um brother, tipo, eu nem conhecia ele. Ele apareceu com a roupa da Katsuki no meio do recreio, assim, eu sou amigo dele. Aí eu sou amigo dele, eu vou pra show com ele agora, de rock.
Caramba, legal.
Boa.
Deixa eu ver se eu tenho
aqui. Peraí, é o JV?
Não é o JV não.
Ah, tá.
O JV também, eu conheci ele, assim, meio estranho, só que não foi na escola, não.
Na minha época, os otaku eram os brothers que assistiam Dragon Ball e queria bater nos
outros. Nossa, os caras via no era anime.
Eram uns otaku mais brutos.
Não tinha... rolavam Cavaleiros do Zodíaco, não?
Porque não era tão velho assim, Cavaleiros do Zodíaco. Passava na... Quando passava na manchete Band. A Band acho que não...
Foi meu pai assistia.
Não tinha rolê
na minha época que eu tava, na sétima série, os caras ficavam imitando Cavaleiros do Zodíaco lá.
Caramba.
Ah, não era muito, porque Cavaleiros do Zodíaco era mais velho. O da Band começou a passar... Não lembro se era depois, eu não lembro agora, pra falar a verdade. Mas era Dragon Ball, era mais TV Globinho, sabe? Os animes que passavam TV Globinho, Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball, Metabots, etc. Era esse que a galera
antes de ser massacrado.
É, na minha época já tava no Naruto... É 2009, eu acho. 2009, 2008. Que o meu amigo... A gente assistia assim anime, né? Tipo, que coisa da hora, anime, que legal. Porque antes realmente, tipo, era desenho que passava TV Globinho, não era anime.
É.
Não era anime.
Pra mim era os desenhos que os personagens
tinham 5 DDs. Pô, Naruto, eu tenho os pendrive aqui, que... Aqui, ó. E aí era o pendrive cheio de Naruto RMVB. 240p e não sei como e a legenda era gigante. Eu lembro, a legenda era gigante, era 3 linhas de legenda e era em Comic Sans.
A foto do brother.
É tipo as aberturas de novela antiga, que a legenda é grandona. Tá
pequenininho. Não, era. Ah. Era só Dragon Ball mesmo, das pessoas que tinha videocassete em casa e podia gravar a TV Globinho, que era de manhã, né? Então chegava depois e assistia em casa. Era assim que eu fazia, assistia Dragon Ball.
Eu gravava na placa de captura na época da escola.
Caralho.
Eu consegui convencer a minha mãe e o meu pai a comprar uma placa de captura pro meu computador da Positivo. E essa placa de captura dava pra conectar antena nela. Tipo, conectava a antena direto do computador. Aí eu deixava programado e ia pra escola. Aí eu assistia Zat Bell. Zat Bell e os Simpsons. Nossa, na TV Globinho. E aí, na época, eu mandei uma foto no chat, que vocês não estão vendo, provavelmente. Essa época aí foi a época que eu comecei a assistir Death Note.
Isso é você?
Sou eu.
Meu Deus!
Eu comecei a assistir Death Note e eu achava muito da hora o mágico Chris Angel.
Ah.
E aí eu tinha uma peruca longa e um boné. E aí eu fiz uma sketch que provavelmente deve estar na internet.
A peruca longa, um boné. Aí você fala, que meu Deus!
Parece o odiador.
Depois das drogas.
É a fase otaku do odiador. É.
Vocês tinham essa de querer ser Ed na escola? De querer ser... Ah, eu sou... Tipo,
nossa,
eu era muito.
Eu queria, mas como não, na época ainda não tinha animes mais populares, era só Dragon Ball, então a nossa única... O nosso único modelo Ed era o Vegeta, então não tinha como imitar, porque ninguém era bombado.
Verdade.
Eu queria ser Ed roqueiro anos 80, e eu usava a jaqueta de couro que o odiador usa hoje, era a jaqueta que eu usava na época.
Caraca! Nossa.
Aí eu usava a jaqueta, podia estar tipo 50 graus, eu tava usando a jaqueta, calça ainda preta.
Meu Deus, velho.
A jaqueta é grande até hoje.
Nossa, então tava gigante você, né, velho?
É, aí eu colocava corrente no cinto, sabe? Ficava aquelas correntes penduradas, eu usava All Star fudido.
Mano, o cara era o Jotaro. O cara era o Jotaro.
Eu era o Jotaro.
Aí eu colocava, sabe, luva de couro?
Nossa.
Na mão, eu usava luvinha. E numa época eu tava usando, sabe, aquelas luvas. Como é que fala? Luva pra segurar o pulso, sabe? De desenhista muito usa.
Sim.
Só que era uma luvinha que veio num conjunto de bicicleta ou skate do meu irmão que ele comprou. Tipo, o Fresh era muito mais novinho, né? Então, ele ganhou um skatinho lá, que vinha luvinha, coisinha de joelho e tal. Mas ele nunca aprendeu a andar, então aquilo se perdeu. Mas as luvas eu segurei e peguei pra mim, porque as luvas eram super duras, que caso você cair, não quebrava o pulso. Nossa. Era pra isso que servia. E eu usava essa merda na escola, e todo mundo ficava perguntando, você tem problema no pulso? Aqueles negócios que dá no pulso. Eu quero ser maneiro!
Eu quero ser maneiro! Ah!
Aí, eu
me solta!
Aí eu tentava tudo isso, eu virava aquele cara, o esquisitão que ninguém queria chegar perto, porque era esquisito, não porque ele era do mal.
Aí tinha o senhor Wilson quer ser maneiro, mas a sociedade não deixa.
Aí é por isso que eu fui perder o BV só com 19 anos, 18, sei lá. Aí tipo, eu era cabeludo na época, tipo o cabelo do Fresh, o meu cabelo era mais ou menos. Aí eu era cabeludo, usava todos esses montes de merda, aí tipo, ninguém queria se aproximar. Não se aproximar, tipo, os brothers se aproximavam, foda-se, mas as meninas nunca chegavam perto.
Mas isso é normal.
Aí no finalzinho do terceiro ano, bem no finalzinho da escola, eu cortei o cabelo e parei com essas frescuras no rabo. Aí as meninas começaram a falar comigo, mas daí já era tarde demais.
Olha só.
A menina chegava perto dele, ele virava e falava, que porra é essa?
Ela falou, você ficou muito mais bonito, esse cabelo curto, olha, e usando roupa normal e tal. Eu falei, obrigado.
Já tinha brinquinho?
Não. Brinco eu coloquei bem depois.
Mano, é muito merda isso.
O quê? O brinquinho?
Não, de você ter um cabelo grande e todo mundo fala, nossa, tá bonito. Aí depois você conta o nego e fala, nossa, tava mais bonito antes. Aí você bota grande e fala, era mais bonito quando era curto.
Não, pra mim foram falar que ficou melhor curto mesmo.
Ficou melhor curto.
Você ficou mais jovem, você ficou mais bonito e tal. Ela vê seu rosto, apesar que tinha um monte de espinha e tudo mais. tá bonito.
Antes eu queria muito ter o cabelo grande. Tipo, muito mesmo. Mas a parada é que, né, geneticamente assim, eu não... Não, eu tinha cabelo longo, tipo, bater o cabelo aqui na, no ombro, né?
Você é Yukako, você queria ser Yukako.
Sai pra cima, pra cima. Ele bate no ombro, mas ao contrário.
Vocês não estão entendendo, aquele é Super Saiyajin em tempo integral, entendeu?
Ah. Faz dread.
Eu não tive muita referência na escola de cabelo comprido, velho. O máximo de, tipo, mais compridinho, assim, que eu posso dizer, que na época que era o que todo mundo queria ter, era o do Justin Bieber, mano.
Ah, nossa.
Compridão, hein?
Que ficava com a franjinha, tá ligado? Aí jogava assim pro lado, tá ligado?
Não, tipo, o meu cabelo, ele parecia muito de roqueiro clássico, sabe? Cabelo armado e não sei o que tem, tá ligado? Eu queria muito que ficasse cabelo cortadinho, bonitinho, sabe? Ah, até a orelha e tal, um curto, mas... sei lá, não sei explicar. Tipo, surfista nos anos 90 e tal. Eu queria assim...
Você queria ser cool?
Queria ser cool. Aí eu raspava embaixo pra não morrer de calor também e tudo mais.
Uh-huh.
E ficava o cabelão por cima, tipo Knuckles, sabe?
Oh.
Knuckles do Sonic.
É muito Ed.
Só que ficava muito... Tipo Fresh, ficava uniforme, sabe? Tudo do mesmo tamanho e tal. Aí eu pedi pra minha mãe uma vez cortar curto. Só que ela cortou meio que tigelinha. Aí eu parecia um pênis. Porque eu era magro e o cabelo armado, assim, caindo pros lados. Parecia duas orelhas do Pernalonga, assim, quando ele
Nossa,
foi pra baixo.
Nossa, véi.
Aí eu fui muito zoado nessa época. Então eu comecei a prender o cabelo e tal, começou a ficar bom. Aí um dia eu enfezei hardcoremente, quando o cabelo cresceu mais. Eu prendi ele pra frente e passei a tesoura sem dó. Aí meu cabelo ficou muito legal, porque ele ficou com duas franjinhas na frente e o cabelo comprido atrás, sabe? Não ficou mullets, mas ficou legal. Aí as pessoas falaram, ah, esse cabelo é legal, o que você fez? Eu prendi e cortei pra frente. Aí todo mundo falou, cool, meu, você é maneiro, você faz isso. As meninas, principalmente, falam, como você teve coragem?
Vai ser nossa.
Não liga, logo cresce. Aí depois eu cortei pra sempre. É ruim que eu não tenho fotos, isso é o mais triste.
Eu já raspei a cabeça quando eu tava no nono ano. Eu ganhei carinhosamente o apelido de Saitama.
Nossa.
Eita.
Já tinha o Saitama? Vocês são jovens.
Eu terminei a escola ano passado.
Aí, nossa.
A gente, Wilson, tava...
Isso daí sou eu com o cabelo, tipo, um pouquinho mais comprido. Foi o máximo que chegou, sabe?
Quando que você terminou, Rick?
Quando eu terminei? Deixa eu ver. Nossa, eu acho que eu apago o meu último ano, porque o meu último ano de escola foi muito bosta.
O meu foi...
Eu tô tentando lembrar aqui.
O meu foi totalmente oposto. Todos os anos de escola, meu foi uma bosta. Aí quando eu cheguei no último ano, que foi o melhor ano, assim, que eu fiz amizade com todo mundo e tal.
Pra sentir saudade depois.
Aí... Sabe quando tem aquele final do ano que é reforço e tudo mais?
Sim.
Eu não precisava ir, mas eu ia. Só pra ficar com a galera.
Só pra ver os brothers. Eu também.
Quando acabou, eu fiquei mó triste. Falei, vou sentir saudade. Eu achei que eu não ia sentir.
Eu ia também. Só que... Eu que tava fazendo a recuperação.
Não, eu sempre precisava, mas nesse ano eu não precisei. Justo quando eu queria ficar na recuperação, pra ficar mais tempo, eu não precisei.
Ô, porra. Eu tô puxando aqui, eu acho que foi 2010. Não, 2010, 2009. Ih, lasqueira. Que ano que foi, cara? Ó, achei o Chris Danger. É Chris Danger o nome do personagem.
Um pouco depois, mano.
Deixa eu ver. Acho que foi, 2009 ou 2010.
Ô, Nexus, e você, cara? Você já foi Ed? Eu entrei no assunto e saí sem
querer. Eu não, tipo, sempre você fui. Já quis Ed? Mesmo jeito, mesmo nerdão, tá ligado? Meio tímido. Eu sou até hoje,
inclusive. Meio zoeiro.
Tipo, a galera me considera meio estranho. Tipo, porque eu sou, por exemplo, quando eu tô no meio da galera, assim, tipo, depois que eu conheço todo mundo, tipo, eu falo demais, eu falo muito rápido, eu falo não sei o que, a galera me acha estranho, porque ela acha que eu sou meio maluco, tá ligado? Mas, tipo...
Eu também.
Ed, nunca quis ser.
Vocês nunca tiveram a quest de perder o bebê na escola? Tipo, ou seja, tinham perdido já?
Opa!
Eu nunca precisei me esforçar pra... Mentira.
Caralho, cara,
É porque hoje em dia ser nerd é mais legal. Na minha época, tomar uma porrada.
A minha sala a gente tava falando sobre o Jovem Nerd. A gente fez tipo o dia inteiro falando sobre o Jovem Nerd.
Caramba, que legal.
Nossa. Foi muito bacana. O terceiro ano foi muito legal.
Nossa. É que eu era muito Teba. Ainda sou um pouquinho. Só que eu era. Teba. Eu era meio bestão.
Mano, vocês estão usando umas palavras, tipo, muito diferentes.
Eu era muito bestão na época de escola. Escola, sabe?
Mas como que era? Tipo, se alguma pessoa virar pra você e falar, ô, mano, você é mó teba, velho, você é louco.
Nem sei o que significa isso.
É tipo isso aí. Não, era não, meio...
Você também falou uma outra palavra lá, uma hora lá, que eu não entendi de quando você tava falando.
Eu falei?
É, que eu quase ia parar e perguntar.
que significa isso? Mas enfim, continua aí.
Então, era meio... Não, era meio tonto de... Sei lá, é esse tipo...
Moteva, você... mano,
é alguém brincava de uma maneira um pouco mais... Mais duplo sentido, ficava tudo...
Nossa, velho, uma coisa que a gente fazia muito, não sei se vocês já fizeram, na frente da minha escola, na frente dessa escola do Chanceler, tem o Lago Azul da minha cidade aqui, aí tem uma pista de skate lá, tem uns negócios legais lá. Então a gente matava a aula, mas o tipo de matar que nem entrava na escola, sabe? A gente chegava na frente, todo mundo conversava, alguém falava, ah, não tô afim de entrar. Aí todo mundo, bora matar.
Já fiz, acontece.
Aí tinha alguém que era maior de 18 nessa época, não lembro quem que era, e o cara podia comprar bebida. Então a gente comprava Coca-Cola, pinga, e fazia mata-rato, né?
Pingas!
Meu Deus, o cara fazia mata-rato.
Nossa, mata-rato é horrível.
Mata-rato? O nome já é maravilhoso.
É pinga com coca, é só isso. Você pega a garrafa, você bebe um pouco da coca, depois você pega aquelas pingas de granadinha, sabe? Aquelas garrafinhas pequenininhas.
Sei, sei.
É, aí você coloca na coca, chacoalha, abre, pronto. Fez o remédio horroroso.
Caraca.
Aí a gente tinha dois colegas que estudavam em outra escola, e esses dois colegas, eles eram cool com as meninas. Então eles sempre conseguiam chamar a menina pro rolê.
Uhum.
E a gente ficava, tipo, no celular, né? Não era zap, era ligação mesmo. Ligando, meu, onde vocês estão? Vocês conseguiram mulher?
SMS.
Aí os caras falavam, consegui. A gente, chamaram mulher. É hoje! Vamos perder o bebê, é hoje!
Opa!
Tinha uns caras que já nem era mais virgem, mas eu era virgem e bebê, então eu ficava, zoando logo uma coisa. Aí ou as meninas vomitavam, ou elas não queriam nada, ou eu era esquisito demais.
Aí tu chegava lá pra falar pra menina e ficava... Cara,
as meninas vomitavam por quê? Por causa do
então,
negócio de rato?
Por causa do mata-rato, da bebida.
Você que te via, aí por
vez vomitava.
Aqui chegava...
não vai pegar som parado nem puta triste.
Tipo, 8 horas da manhã, a galera tá passando mal.
Meu
Deus. Aí era fodido quando os caras traziam, tipo, duas meninas, por exemplo, e era 6 brothers.
Nossa,
aí todo mundo grudava nelas, aí eu falava, não tenho chance.
É o Minas Battle Royale.
Eu tenho amigo que é Belo Royale. É impossível ter com ela.
Gruda gente, um monte de cara, por favor, eu quero montagens disso. As minas iam caindo que nem um airdrop, tá ligado? Aí só os galera em volta assim, procurando.
Aí você, ai, uma mina! Vai!
É!
Ai, caralho.
Alguém deve ter passado isso. Não só eu, pelo amor de Deus.
Direto, mano.
Mano, a parada pra mim, que negócio era de meninos e tudo mais, é que, como eu falei, eu era meio teba. Eu era meio...
Né? No Rio.
Aí as meninas da classe. Não. Fazer uma brincadeira, tipo, ai, será que o Rick tem. Será que o Ricardo tem o negócio grande?
Coisa boa. Quem nunca tentou, tipo, num grupo de brothers assim, dentro da sala, quando as salas de aula. Calma. Quando a sala de aula não tem organização nas carteiras, então cada um senta onde quiser e tal. Aí o grupo de brother começa a aproximar um grupo de menina e começa a tentar induzir papo safado, sabe? Pra as meninas ficarem felizes.
É, uma amiga que ela é assim.
Pra ver se elas reagem.
A gente tentava direto, Aí, aí como a gente era tudo tímido, a gente brincava de MSN na sala de aula.
Eita. Brincava de MSN?
MSN,
como
hein,
assim,
cara?
Você fazia
você
chegava na época do seu amigo do seu lado e pegava a cabeça dele e chacoalhava e fazia...
Chama atenção. Eu ia fazer essa piada.
Não.
Eu ia fazer essa
na
piada.
Na minha época, sem zap, a gente tinha que
no
se comunicar com a boca falando. Mas é ruim falar com a boca porque dá timidez.
Então, fala com a boca
gente,
não.
A gente não usava o WhatsApp. A gente pegava uma folha de papel e escrevia o nome de todo mundo que tava participando.
MSN de papel, nossa. Já
era assim que aí escrevia, sei lá, Wilson não sei o quê. Às vezes usava apelido e tal, não lembro qual era o apelido. Mas, sei lá, Edgelord diz, sabe? E aí, galera, como vocês estão? Aí o papel passava em vários pontos da classe, aí quando voltava cheio de respostas, aí se respondendo e tal. Aí sempre tinha alguma menina que ficava muito feliz, aí eu lembro que tinha uma mina na minha sala que eu era afim e tal, aí eu queria, eu gosto dessa mina X e tal, eu tinha apelido, aí descobriram quem era quem. Aí ela correspondeu e falou que também gostava de mim, só que ela namorava.
Aí tu levou o tiro, você era o menino que morreu e tá gravando.
Foi que levei um tiro. Aí, acho que foi o mais próximo que eu cheguei de ficar com alguém na escola, porque eu só fui ficar com alguém, tipo,
muitos anos depois.
É, eu... é vergonhoso namorar na escola, não faço isso.
Nossa, eu tenho um negócio de vergonha na escola que é triste. Eu até não pego. Porque o negócio... Então, as pessoas falavam, nossa, Ricardo não ficou com ninguém, nossa, Ricardo não ficou com ninguém, mais, etc e tal. Aí, tentaram dar uma de cupido. Isso não dá
não
certo.
Não dá.
Isso não dá somente certo.
Somente quando fica olhando. É ruim porque ficam pilhando muito, dá mais vergonha.
Então, pilham em pessoas que não vai rolar, entendeu? Então, tipo, ficou num... Ô, oh, você gosta... A pessoa nem vai falar. Ô, oh, você gosta da Maria? Você gosta da Maria? Eu falei, ah, acho ela legal, mas tipo... Isso aí, só. Aí fala, ah, beleza. Aí eu vejo a menina saindo...
É o suficiente.
Eu vejo a menina saindo da sala, indo pra fora do corredor. E aí, de lá, de longe, eu consigo ver ela e a Maria falando. Aí ela falando, acho que é a mesma coisa. Oh, você gosta do Ricardo, você vai? Aí eu falo... E aí, tipo, ah, beleza, então. Ela voltar e falou, então... É terça-feira, atrás do colégio do Parque Continental.
Ah, caralho. Por que não pode ser no mesmo dia?
Aí, o quê? Não, de noite, tipo... Aí, tipo, mano...
Aí tu...
Foi, eu já sei onde vai ficar mais. É, foi nós dois lá, tipo, grupinho, todo mundo junto. Aquele clima meio bosta.
Aquele clima de vergonha, aquele, né?
Tipo, eu... Sei lá, tô achando meio estranho, tô incomodado demais. Eu acho a menina legal, mas não tô tão... entendeu? Porque só não ia. Só não ia, basicamente. Só não ia, né?
Só não ia.
É difícil. É difícil, mano. Assim, né? Aí, tipo, afastou
se
e falou...
Se você não tem humor, já é difícil pra caramba.
Vai lá. E aí foi nós dois, e ela era mais baixa que eu. Tipo, muito mais baixa que eu. Ela tinha a mesma idade que eu, mas ela, tipo, era muito mais baixa que eu. E era engraçado de ver... Porque é tipo, os dois com 15 anos, eu com 1,60m, ela com 1,45m,
acho. Porra, caraca.
Ela era baixinha demais. E aí, tipo, ficou aquele meio... A gente mal conversava na escola, então não tinha conversa. Era tipo, a menina que juntou todo mundo, que é a Nathalie, eu vou acusando os golpes mesmo. Ela...
Eita, porra! Achei que era nome falso pra proteger os inocentes.
Não é.
É, porque a Nathalie está muito ouvindo o baú infinito.
A Nathalie, agora ela é casada, tem filho e tudo mais. Então,
50 mil, viu?
Do nada,
aí
esse é o que
nos
estoura.
Comentários, Nathalie, vem que tem.
Minha mãe, tá falando da minha mãe? Você tá falando da minha mãe?
Minha mãe é o arrombar.
E aí ela falou, vocês vão lá? Primeiro pediu pra ela ir primeiro, aí depois ela veio falar comigo, né?
Falou, então, aí você vai lá e você beija ela. Conversa, fala umas três coisas assim e depois beija ela. E aí eu...
Não é tão fácil. Não é The Sims que você põe tal que quiser.
Chega lá na mina e fala...
Eu achei que ela achava que era isso.
Vai ficar lá três anos.
Na cabeça delas é isso mesmo que a gente fala quando a gente fala de coisa nerd.
Então chega...
Não, na cabeça delas é isso que a gente fala quando a gente tá à frente de uma menina.
É assim que a gente age mesmo.
Você tem esse negócio de tremer falando com mulheres?
Não.
Yada.
Eu tinha, mas hoje em dia não.
Não, hoje em dia não.
Depende do contexto.
Não tem.
Tipo, conversa de boa, mas quando a galera vai com esse negócio de tipo, não, chega lá, conversa, não sei o quê, vai aí, vai ficar junto, não sei o quê, tipo, não tem...
É, essa pressão eu acho meio bosta.
Eu tenho um problema, porque eu tenho, eu não sei qual que é o nome disso, eu acho que é hipertensão, não sei, que eu tremo, tipo, normalmente eu tremo, eu tô lá de boa, começo a tremer do nada. Aí as pessoas acham que eu tô nervoso, falam que a pessoa fica... Mas não é, porque eu tremo mesmo. Gente, eu tremo, calma, não tô nervoso.
Então, finalizando a história, sim. É porque a gente chegou lá, ficou conversou durante 10 minutos, só que ficou um clima muito, né, estranho, e só ficou... A gente se abraçou e foi embora, foi isso.
Não é ruim, é muito porque... Ruim. É tipo, o problema disso é que daí você fica com aquele negócio na cabeça. Eu tenho esse objetivo que me deram, e se eu falhar ele, vão me zoar depois. Aí então você fica... Você tem que... Eu ficava tipo, eu tenho que ficar com essa menina hoje, senão os caras vão me zoar. Se eu não ficar com ela, eu prefiro que ela fale um não e me xingue do que ser zoada pelos brothers. Foi assim que eu perdi o bebê, a propósito. Aí tipo, cara, se você falha, além da menina sair com cara... Não sei se ela sai com cara de burrada, mas ela sai meio pistola, geralmente.
Sim.
E os caras falam, pegou? Aí você fala, não. Aí todo mundo...
Cara, comigo, olha que estranho, comigo é o contrário, porque o pessoal com a Maria ficou triste. Mas aí teve outra menina, que ela chamava Nicole.
Caralho, Rick, para de acusar agora.
Meu Deus!
Eu não converso
bota
mais.
Bota a lista.
Delação
aí.
Premiada.
Eu não converso mais com as pessoas, que seja.
Então foda-se.
Aí o que acontece? Esse eu até contei no 365, mas vou contar aqui de novo. Essa Nicole, tipo, eu gerenciava a parada de informática na escola, né? Caralho. Então, tipo, eu era do sexto e ela era do quinto ano. É uma série de diferença. Beleza, ok.
Olha.
top. E aí a gente ficava meio desse negócio aí, né? Que tipo, ah, ela gostava de mim, e aí eu achava ela da hora, eu gostava dela, achava ela bonita, etc. A gente, pá, e aí ela ficava, às vezes, se esfregava, eu ficava,
que,
eita,
que isso?
E ó, que isso? Oxi, que isso?
Segura!
Eita! Beleza! Só que aí o que acontece? Os meus amigos falavam que ela não era uma mina da hora, que era feia, etc e tal.
Nossa,
estava ao contrário. E o pessoal, nossa, meu, nada a ver, né? Você vai ficar com ela, tipo, pô, não tem nada a ver, não, isso aí, meu, ela é feia, etc e tal.
Nada a ver.
Eu ficava com isso na cabeça, mas eu ignorava. Oh, mano, como assim, velho? Você vai ficar com a mina mal feia, velho? Nada a ver, mano. Mulher, só desgraça, mano. Aí, beleza. Mas eu ficava com isso na cabeça, mas ignorei. Ok, aí chegou tema didática de grupo que o pessoal saiu da escola e a gente foi pra um supermercado pra fazer uma lição de matemática, né? Aleatório. O pessoal tentava inovar, né? Ok.
Supermercado?
Fomos no supermercado com uma lista de produtos e fazer lá a lição de matemática. E aí eu encontrei o irmão da Nicole no mercado.
Qual é o nome do irmão da Nicole?
Esse eu não lembro, porque a única vez que eu conversei com o irmão da Nicole foi
Nicolau.
Tipo, ele chegou e falou, oi, tudo bem, tudo bem.
É o Nicolau.
Você que é o Ricardo? Você que é o Ricardo?
Foi quando você apanhou dele.
Então. Você que é o Ricardo? Ah, sim. Ah, eu sou o irmão da Nicole. Foi o único momento que ele falou próximo do nome dele. É só isso que eu sabia. É o irmão da Nicole. E aí, ok. Ele falou pra mim, pô, da hora e tudo mais, eu sei que a minha irmã tá gostando de você e tudo mais, você parece um cara, tá legal, de fato, mas e aí, cadê a Nicole? Eu falei, ah, é porque ela deve estar na escola, porque eu sou do sexto e ela é do quinto. Aí ele falou, ah, é? Beleza, então, ah, legal. Foi embora. E nunca mais vi a Nicole.
Caramba.
Nunca mais eu vi a Nicole. E aí eu não sei se foi por causa dessa conversa. Que ela se tornou uma pessoa diferente.
Ele foi na casa, ele chegou em casa, contou pros pais, ela apanhou do pai dela.
Provavelmente.
Mas aquele moleque do sexto ano.
Provavelmente. Mano, e eu quero te falar um negócio. A Nicole, a última vez que eu vi ela,
Nicole.
Ela tava muito gostosa.
Eita, Nicole!
Rick, caralho! Só acusa, era só isso. Era só isso que eu queria falar.
Quem é que tá na linha? Oi,
e o pessoal, Nicole, que falava mal ficou tipo, ai, nossa, Nicole tá mó bonita, tá mó gostosa. Né?
Ô, Ricardo, como é
tá
que
você... Tá vendo aí?
Como é que você não pegou ela no colégio lá?
Eu falo, não faz isso.
É patinho feio, meu. Exatamente. Era feio, hoje eu sou gostoso.
Ai, o nome da minha primeira escola foi Patinho Feio.
Eu lembrei de uma história engraçada, que a perspectiva de adulto de hoje faz eu ver como eu era idiota, engraçado. Vocês estudaram em escola, tipo, é da quinta até a oitava, né, que hoje é até o nono, né? Mas ainda rola isso, né, da quinta até a oitava e tal. Eu lembro, quando eu cheguei na quinta série, eu não tinha amigo nenhum, porque era escola nova e tal. Aí era criancinha, né, quinta série, quantos anos tinha? O quê? Nem 12, nem 11. Direito, sei lá. Aí, tipo, eu não tinha amigos, então eu pegava a merenda, eu sentava embaixo de uma árvore e comia sozinho e ficava, tipo, até o recreio acabar sentado naquela árvore sozinho. Como não tinha nada pra brincar, nada pra fazer, nenhum zap, eu ficava olhando pro chão sabe quando você pega o matinho do chão e fica quebrando o matinho? Porque não tem outra coisa pra você fazer, senão você fica quebrando o matinho seco, eu ficava fazendo isso. Aí um dia, tipo, vários meses passando fazendo isso, um dia muito aleatório, duas moças, uma menina, porra, da oitava série, quantos anos as meninas deviam ter? Tipo, 15 no máximo, sei lá. Hoje é criança pra mim, mas na época era duas mulheres, sabe? Eu era da quinta, era da oitava. Eu falei, meu Deus,
nossa,
duas mulheres falando comigo.
É o Mari e a Pauline.
Elas vieram, sentaram uma de cada lado. Elas sentaram uma de cada lado do meu lado, assim, começaram a perguntar meu nome, o que eu fazia, por que eu ficava sozinho e tudo mais, Aí eu lembro que eu fiquei mega em pânico, sabe? Eu fiquei mega feliz delas terem falado comigo. Eu falei, meu Deus, mulher vindo falar comigo. Duas meninas bonitas. Eu lembro que uma era ruiva, a única coisa que eu lembro delas. Eu não lembro se era
bonita mesmo.
Opa, chama! Não lembro nada delas. Só lembro que uma tinha cabelo vermelho, não sei se era pintado, sei lá.
lá.
Aí, tipo, eu fiquei super... Uou, meu Deus, eu vou morrer. aí elas falaram e tal. É, me trataram super bem nesse recreio. Aí foram... Aí acabou o recreio, né? Elas falaram, vai pra sua sala agora, vai brincar, não sei o que tem. Aí colocaram a mão nas minhas costas e tal. Eu não lembro se colocaram a mão na minha perna, mas acredito que não.
Ah,
quase pedofilia, né? Mas acho que não mesmo. Aí eu fui super feliz. Aí os molequinhos da minha sala ficaram... Oh, que foi aquilo? Que da hora, não sei o que tem. Yes, foi muito legal. Só que depois nunca mais. Elas nem olharam pra mim, sabe? Nunca mais conversaram. Então, eu lembro que eu via elas de longe e ficava tipo, meu
Deus. Isso foi antes da jaqueta.
Não, foi muito antes. Eu era.
Se tivesse com a jaqueta, meu amigo aí, mesmo que.
Ô, louco, bicho.
É, então, eu. Não, usava calça de moletom, camiseta branca, nossa. Cabelinho dividido no meio, porque. E tal. Não, nada, era criança, pô. Era 100% criança. Aí, tipo, elas nunca mais falaram comigo. Aí, eu comecei a pensar, na época eu pensava, meu Deus, elas gostavam de mim porque eu era bonitinho, porque eu sou uma criancinha bonitinha. Eu tava
com pena, né? Tipo, menino sozinho lá.
É, aí, conforme foi passando os anos, eu fui pensando melhor, fui fazendo amizade com mais menina mais velha e tal, eu fui pensando. Aí, comecei a pensar em três hipóteses, do tipo... A mais difícil, que era o Pena, que eu duvido. Duvido também que elas gostaram de mim e tal, claro que não. E a mais provável, que provavelmente foi um desafio, sabe?
Um desafio?
Ela tava com as amigas, os amigos da sala
e duvido, falaram... É o eu duvido, né?
É, eu duvido que você vai falar com aquele menininho que fica sozinho todos os dias lá. E elas, duvida, eu duvido, bora, o que você me paga? Sei lá, R$5. Uou! Aí elas foram lá, falaram comigo, e quando acabou o recreio, elas voltaram pras amigas e falaram, viu, a gente falou com ele. Oh, tá uns R$5, babaca, né? É, um nerdinho babaca, que época, moleque
escroto. Que época que foi isso aí?
Foi na quinta série, aí tem que fazer a matemática com os anos.
Uou, né? R$5, dá pra comprar 5 Kinder Ovo. Na época era R$1, meu amigo. Dava pra comprar.
Acho que não existia Play 2 ainda.
Meu Deus.
Não sei.
Caramba.
Será meu Deus. Ninguém botava o pau no ouvido de ninguém.
Eu vejo os anos passando pelas gerações de videogame. Acho que Play 2 era novidade, ou não existia ainda.
É imagem.
Você mandou uma foto comigo.
Isso.
O que que mandou uma foto comigo?
Você pra massa?
Vocês lembram da minha abertura que eu falei que te pegou na saída? Eu quero história de porrada, eu quero história de violência. Vocês têm aí, de cair na pão, de sair matando todo mundo? Vocês têm aí essa história aí?
Não, eu nunca... Não. A única coisa que eu tive foi a história do primeiro ano que queriam me pegar na porrada e eu fugi. E outra história que um amigo meu bateu num outro brother e eu segurei meu amigo. Aí algumas pessoas me chamaram de herói, outras pessoas me chamaram de estraga prazer, porque eu parei uma briga.
Mas você segurou... você parou uma briga.
Eu segurei o meu amigo pra ele parar de matar o...
Mas você segurou o amigo pelas costas pro cara bater mais.
O
que você fez, seu safado?
Parei a briga.
Parou a briga.
Então, foi a única coisa que eu fiz. Eu nunca apanhei, nunca me deram cuecão. Uhum. Porque sempre quando ameaçavam dar cuecão, eu saía rodando, dando chute. Era uma Beyblade de chutes.
São acho táticas que de luta que a gente criava que eram infalíveis, né, velho?
É, rodada no chute
sim,
sempre funciona.
Sim, sim, lógico.
Aí, achei a única coisa que eu sofri, assim, fisicamente é bola de papel direto, é bolinha com a caneta, sabe?
Uhum.
E uma vez que os caras enfesaram de fazer uma bola gigante de papel com durex e papel, nossa. Muitos papéis, e acertou na minha cabeça, e doeu pra pinto. Eu fui pra diretoria e tal.
Caraca.
Foi a única agressão física, mas de resto eu nunca apanhei nem nada.
Peraí, então. Você foi pra isso diretoria?
Eu fui porque além de eu ter machucado... Não machucou, mas fiquei... Aí eu fiz um pouco...
Você não devia ter ido pra enfermaria?
Não.
Enfermaria?
Não existia enfermaria.
Como assim não existia enfermaria,
velho? É tudo o mesmo lugar.
Não existia. Eu levei a bolada, mas eu fiz um pouco de drama pra ir embora, né?
Tá certo.
Eu não sou tão tonto assim, eu falei... Ai, tá doendo minha cabeça. O que que fizeram? Acertaram uma bola. Minha cabeça doendo muito, pai. Aí quando eu chego em casa, eu ligo o videogame.
Ai, babaca. E agora que eu vou zerar Splinter Cell?
Quantos de vocês já fingiram que tava passando mal pra sair da escola?
Eu fazia isso toda semana. Eu fazia isso toda semana.
Eu faço, você virou e falou, eu faço isso toda semana.
É, eu esqueci com o cabelo já. Mano, eu tenho um álibi. Você não tá ligado? Sabe a minha diretora?
Não. Você sabe Ah, pô, eu lembro. Tava aqui semana passada. Então, tava
claro. Eu tenho um negócio com ela que, tipo...
Eita.
Ela...
Calma.
Eita, louquinha.
Ela sempre deixava eu em casa, porque ó, uma vez, no primeiro ano, eu passei muito mal na escola. E como eu tava naquela época de greve, não deu os caminhos óbvio. Tipo, bem antes de tava tendo greve do estado, não tava tendo aula direito. Aí depois começou a ter aula de tarde também, né? De manhã de tarde, e a gente tinha que ficar, não podia ir embora.
Deus me livre.
Eu comecei a passar muito mal, tá ligado? Aí eu falei, pô, deixa no banheiro. Ela falou, pô, não sei o que ela falou. Não, deixa no banheiro. Ela falou, ah, vai no público da escola. Eu falei, mas não, vergonha. Deixei pra casa pra no banheiro. Ela falou, tá, vai no dos diretores. Dos professores. Eu fui no banheiro dos professores, tá, beleza. Saiu tudo que tinha que sair. Eu saí do banheiro, beleza. Da próxima vez que eu passei mal, ela deixou eu ir pra casa. Eu me pergunto, ela que lavava o banheiro, então? Toda vez que eu passo mal, eu não preciso nem provar. Eu só falo, ah, tô passando mal.
Toda vez que eu passo mal, até hoje consegue ligar pra minha mãe. Não, eu falava tanto que eu passava mal que meu pai nunca acreditava. Aí no dia que eu passei mal de verdade, meu pai não queria me levar embora. Aí eu acho que as tia da escola viram, não, ele tá passando mal mesmo. Aí ligaram pro meu pai mais hardcoremente, aí ele foi me buscar e eu vomitei na sala.
Nossa!
Falou, hoje era de verdade.
Nossa. Nossa. É muito triste quando acontece essas coisas. Teve um amigo meu que ele tava... Nossa, isso é muito triste. Isso é muito triste. Esse realmente eu não vou falar porque, porra, isso foi muito triste.
Quem vomita na... Quem vomitou na sala de aula perdeu a vida.
Mano, ele não vomitou na sala de aula. Ele se cagou na sala de aula.
Ah, direto!
Oh, nossa, direto perdeu a vida.
Mano, isso aconteceu umas duas vezes.
Mas isso é muito triste porque... Porque acontece, ele tá passando mal. Ele queria, falou, professora, preciso, professora, preciso, professora, preciso. Aí começou a ficar muito... Aí começa a subir o cheiro terrível. E todo mundo, tipo, começa a se afastar, né? Tipo, mas aí já, tipo, fica ele num canto e a gente aqui pra cá. Aí ele chama a professora. A professora chega e aí fala no ouvido dele, ela sente o cheiro, ela vê a situação e ela fala, pode ir. E aí ele vai, agora, sai, tarde, agora e você vê mais. Na cadeira, tinha coisa.
Eita.
Tava vazou. Assim,
sim. Maluco igual cachorro.
Ele tava muito mal. Vazou.
Imagina o bullying frenético que ele tomou
cara, depois. Cara, então... Bizarro, cara.
Misericórdia.
Ainda bem que era final de ano, então, tipo, não teve tanta... Mas, porque ele era um amigo meio afastado, sabe?
Meio isolado.
Não, ele não era muito... Não tinha muita galera
que aconteceu na minha escola. Só que depois, nossa, uma pessoa chegou atrasada e não sabia que aquilo era cocô.
Não! É um combo de zoeira. Dois foram zoados ao mesmo tempo.
Double kill.
Então... Dedinho ali.
Double.
A chocolate.
Derrubaram a brigadeira aqui.
Nossa, velho. Quando eu começava...
É muita Nutella.
Quando eu tinha o mínimo sinal de estar passando mal, o drama de não vomitar ou dar ruim na escola, qualquer mínimo sinal, tipo, ah, sei lá, eu arrotei e o cheiro do arroto é um pouco mais forte. Deixa eu ir embora, pelo amor de Deus, eu acho que eu vou vomitar. Sabe? É um sinal muito falso. Nossa, né?
Segredo da criança.
Mas qualquer coisinha que dava assim, meu, pelo amor de Deus, eu preciso ir embora, porque eu acho que eu vou vomitar, eu não quero vomitar na escola, por favor, me tira daqui.
Por favor.
Vou me zoar pra caramba.
Mano, direto eu fingia que eu tava com dor de cabeça, alguma coisa assim, pra poder sair, cara. Por quê? Porque eu queria voltar pra casa e jogar um jogo, tipo, simulador de montar Lego no computador. Eu acho que foi o primeiro jogo que eu aprendi a baixar no computador, aí eu queria ir voltar pra casa. Aí, tipo, eu chegava, eu bebia uma água, eu ficava... 3 minutos deitado, eu ia pro PC. Aí meu pai, ô filho, você não tava passando mal?
Eu tô...
Ah, nossa, tô... Ai, pai, tô no PC passando mal. Eu não tava sentindo bem. Acho que eu vou...
Tava passando mal? Como é que tá mexendo no PC? Não, minha mãe, ela sempre sabia quando era falso e quando era verdadeiro, mas ela nunca brigava. Meu pai tinha que esconder, tinha que fingir o dia inteiro que eu tava passando. Tava passando mal hoje cedo, né? Ainda tô.
É que meu pai, ele só chega pra almoçar e volta pra trabalhar, então ele não
fica. Meu pai também era assim.
Eu podia mãe, ela não fica pistola comigo, ela fala, tá mentindo, você almoçou, tá de boa. Depois recupera a matéria.
Vai se fuder.
Ela falava, ah, não faz mais isso, seu merda, vai se fuder, vai jogar.
Vai jogar. Caraca.
Eu podia ter guardado a história de quando quebrei o braço na escola pra esse programa, né?
Ei!
Caralho, você quebrou o braço na escola. É. Acho que a zoeira não ia ser tão hardcore.
Qual foi o maior bullying?
Não, é por causa do bullying. Olha lá, dá pra juntar.
Eu lembro de uma situação aqui que eu lembro só uns flashes, assim, da memória, tá ligado? Não lembro do acontecimento inteiro. Eu sei que acho
que... Por que o Nexus fala parecendo que ele tá apresentando um jornal, mano?
Sei lá, mano. Hoje.
É, porque tem voz bonita.
No Jornal Nacional.
Tem uma situação aqui.
Ô, o Platina tá aqui.
Platina.
É, o Platina tá aqui. Não, é sério, o Platina realmente tá aqui.
Aonde?
O Platina? Ele tá aqui do lado do Platina.
Platina?
Ele tá na casa do...
What?
É, ele realmente tá aqui.
Alô, tipo, Felipe Neto?
O Marvin tem uma foto com ele.
Ele realmente tá aqui.
O Marvin tem uma foto com ele que tirou com os brothers lá.
O quê? Pode falar isso.
Alô, Bupers.
A gente conta, sei lá.
É, tipo... Alô,
pistola com ele. Aliás, nem sei se o Wilson é pistola com ele.
Não é, não.
Com quem?
Com que Platina.
Ele não, nem nunca foi pistola com ele. Ele.
É a galera
Platina,
lá da
besta. O Platina cagar.
Ele era, não sei agora.
Ele tá em...
Esmerda, nada a ver.
É, na minha cidade. Essa página aí que eu...
É página de meme, tipo...
Ah, olha só, safado demais.
É, uns memes muito ruins, mas é muito bom.
Floripa meme.
Eu tô falando que eu sei que meu patrão não ouve o podcast. Aí chega amanhã, Marvin, precisamos conversar.
Bom demais.
Vai, vou... Violência! Vamos voltar pra violência.
Violência!
Acabou a diversão,
brincadeira,
violência agora.
É violência aí, é, tá acontecendo ali.
Somos os gafanhotos, cadê o...
Duas crianças tão se batendo, velho.
Brincadeira, velho. Põe na tela aí as crianças quebrando
o braço. Pode.
Um filme do Edgar Wright.
Criança que é, se cagou na cadeira do colégio. Bota aí na tela, põe na tela.
Olá, velho. A criança. É, jogou Smash Bros e tá se batendo, né? É da escola, velho. Brincadeira aí, ó. É isso é que dá, é jogar, é de Kikaru, né, velho? Nem pra escolher o Little Beck. Nem pra escolher o Little Beck! Brincadeira!
Desculpa, prossiga.
Aí, então, continua.
Continua comigo.
Ok, eu lembro só de uns flashes da situação. Tipo, eu lembro que tinha um menino que ele era muito pau no cu comigo. Comigo não, no geral. Tipo, ele era um moleque que ele... Era no tempo do jardim de infância, eu acho isso. Que tinha aquelas cadeiras de madeira, que é onde você escora a costa, assim. Tipo, na ponta, ela, tipo, não tinha... Não era redondo, entendeu? Tipo, tinha duas pontas, assim. Vocês conseguem entender, tá ligado? Tipo, era duas pontas a costa e tinha uma grade no meio pra encostar de madeira. Então, tipo, tinha essa pontinha, tá ligado? Onde você encostava, assim.
Caralho.
E eu lembro que uma vez... Eu não lembro o que tava acontecendo, mas eu lembro que ele tava me enchendo o saco. E ele me empurrou e eu caí com a boca nesse negócio, assim, sabe? Bati o dente bem na pontinha do negócio da cadeira, assim. A próxima cena que eu lembro era só eu no posto de saúde, acho que tomando, sei lá, uns 3 pontos na boca, assim. Meu pai e minha mãe lá perto, assim. E eu não lembro por que isso aconteceu. Eu não lembro o que foi aconteceu depois. Eu lembro desses flashes só de memória.
Foi um flash.
Nossa, velho.
Da hora.
E eu falei zoando, tipo, eu falei zoando. Ah, você lembra dos flashes que você tava apoiando. É realmente isso.
Lembrou de flashes mesmo. Só imagens do seriado foi Flash.
Foi frenético o bagulho.
Eu acho que eu brigava muito na escola e a culpa nunca era minha, mas eu brigava muito. Quase, tipo, eu sempre briguei na escola, eu brigava muito.
A culpa não era sempre minha, os moleques eram pau no cu, velho. Tem que meter ser porrada mesmo.
Sabe que... É que eu tenho um problema que quando eu sinto adrenalina, eu choro, tá ligado? Aí nego sempre acha que eu tô triste, porque eu senti dor, sei lá, mas não, tá ligado? Só porque eu tô na adrenalina mesmo.
Ah, peraí, você chorava. Mas não, então... só isso ou fazia
não,
algo tipo, a mais?
Eu lutava, eu brigava, meu saia na mão. Eu ganhava, mas eu chorava. Aí eu chorava e o bullying voltava. Pra... Tipo, batia no cara e fazia um bullying comigo só porque saiu uma lágrima. Mas era porque eu tava com adrenalina, não era que eu tava triste, eu sei.
Caramba. Pô, cala a boca.
É exatamente, é
eu
isso.
Eu não quero te bater, cara, para com isso. Eu quero te violentar.
Era muito foda, era muito...
O lutador choroso.
Eu vou mudar um link do Discord daqui a pouco.
Olá, Tyson.
E o pior, porque, tipo, a estrela era sempre comigo. Tipo, nunca era com ninguém, era sempre comigo. Tipo,
é o verdadeiro
um
Stand Cry.
Um moleque no prezinho, inclusive a escola que... É muito... É o Stand Cry, realmente. A escola que eu estudava no prezinho, ela é do lado da minha casa. Inclusive, é muito louco que eu consigo ver a sala que eu estudava quando eu era criança pela minha janela. Eu consigo ver a janela da sala e ver dentro da sala.
Caralho.
Nossa.
A nostalgia 24
é, então eu consigo
horas.
Ver. Olhar ali, eu tô olhando pra lá agora.
Pegar o menor.
O moleque que ele cismava comigo, ele ficava me enforcando, velho. O moleque vinha do nada. Era criança, tipo, pequenininho. O moleque ficava me enforcando. Tipo, era só comigo isso, e a diretora brigava comigo com ele, era uma merda. Aí, até lá eu não me defendi. Aí teve uma vez, eu não lembro o que aconteceu, eu gostava muito de dinossauro. E ele jogou meu dinossauro pela janela. Entrou no meu quintal.
Não.
Mas eu fiquei muito bravo, eu dei um soco no moleque. Cara,
começou ao ST de Jojo, primeiramente. Pam, assim, olhou pra ele.
Aí
assim.
Foi aí que começou a minha desgraça.
Meu dinossauro.
Meu dinossauro. Sabe aquela cena lá que...
É o dinossauro!
Sabe quando o Frieza mata o Kuririn, o Goku fica puto e vira Super Saiyajin? Foi esse mesmo.
Caralho, meu... Não querer se perdoar. 2 meses depois, estão andando junto.
Não, e o moleque sumiu. Eu nunca mais vi um moleque na minha vida. Acho que ele morreu. Né?
Depois disso.
Eita, cara, outro?
Eu devo ter matado ele, não sei.
Olha aí, é bullying.
Bullying mata.
Eu tenho uma história que ele é muito pesada. Eu não sei se eu conto agora ou se deixo pro final. Tipo, é uma história muito pesada mesmo. Que todo mundo que é da minha cidade tá ouvindo sabe dessa história.
Caraca, então deixa pro final.
Matou alguém, outro que morreu.
Quase. Deixa pro final.
Não chegou. Tá, deixa pro final. É muito tensa essa história.
Okay. Posso eu vou puxar um negócio
aqui. Pior assim. Que eu posso acusar o golpe à vontade, que sou eu que tô nessa história, só eu que vou me fuder se eu contar isso pra todo mundo. Então,
não é.
A história minha é muito pesada.
É, eita.
Nex deve saber dessa história, esse pá.
Ih,
nem mora
isso. Ó, eu lembro. O Wilson tava falando de vomitar na escola. Eu lembro do meu último ano de escola, que foi o pior ano da minha vida de escola. Eu citei isso lá atrás, mas tipo, eu até anotei pra não esquecer porque. Nossa, foi bosta. Tem envolve vomitar também. Mas, tipo, o ano inteiro foi ruim, porque antes eu sempre estudava de manhã, né? Eu estudava de manhãzinha, tudo mais, certinho, escola de boa, suave, etc e tal. A diretora era meio... Era naipe diretora mandona, sabe? Tipo, autoritária, os caras quatro, mas... Como eu era o cara que fazia certas coisas pela escola, tipo, eu fazia videozinhos legais, aí fazia...
Tinha um crédito.
O pessoal, uau, que legal. Aí ela era mais sociável comigo, mais de boa, entendeu? Legal, bacana. Aí eu estava numa época que eu precisava fazer alguma coisa em questão de trabalho, né? Eu só fazia vídeo e eu tava tentando fazer alguma coisa de vídeo, mas não tava guinando bem. Porque só não tava me achando, não sabia que dava pra editar vídeo de casamento, aniversário, tipo, pra produtora, assim, eu não conhecia gente que fazia essas coisas. Então eu só fazia trabalhinho de escola e era isso, sabe? Até que na própria escola começou a abrir uma parada chamada Acesso Escola, que era, tipo, gerenciar coisa de informática, né? Só que não o que eu fazia na sexta série, que era, eu coordenava grupo... com a professora. Era tipo, eu mesmo ia gerenciar. Eu virava meio que o dono da lan house da escola.
Eita.
Beleza. Só que abriu pra minha escola, mas eu passei na prova, né? Que tinha pra você poder fazer entrar nessa vaga. E eu falei, eu vou na escola. Eu vou fazer nessa escola aqui. Aí, legal, bacana. Só que... A vaga que tinha aberto abriu pra de manhã, o mesmo período que eu estudava. Ou seja, eu tinha que trocar de período. Já era o terceiro ano do ensino médio. E aí a diretora falou, não, você vai trocar, não sei o quê, não sei o que lá. Não, só que... Ô, seu besta, por que você tá fazendo isso? Por que você não vai estudar em outra... ser gerente em outra? Eu falei, mas não, tem que pegar uma lotação, ir até outro lugar e tudo mais. E lá na Vila... Não lembro, é Vila Cascatinha, tem que ir lá no Rio Branco, é mó demorado, se eu for de bicicleta eu vou passar por frente do presídio de bicicleta, não é, vai ser legal também. Então, tipo, a situação que tinha ali de vagas, ou eu pegava na minha escola e mudava, ou eu ia pra um lugar muito longe pra trabalhar todo dia, e ia ser meio bosta, né? Então eu escolhi isso, e eu tive que mudar pra de noite. E aí eu mudei pra uma escola chamada Albino, que era... Vamos dizer assim, que dentro das escolas que tinham, né, ali, era uma das piores. De manhã, já tinham relatos de coisas terríveis que aconteciam. Ela era em horário integral também, não? Então, é aquela coisa. Então, a escola já era meio complicada.
Lendas urbanas.
E pipi popopó. E aí já era horário integral. Aí você fala, legal, bacana.
História de hoje, vamos ver o bebito. Aquela narração.
Comia cocô.
O pequeno Ricardo tive que trocar de colégio.
Muito triste.
Para o colégio Albino.
Ele comia cocô.
Tá, pera aí, eu vou fazer aquelas vítimas que... Aqueles caras que eles sempre entrevistam. Assim, né, então, eu não acredito muito nessa história aí do homem com cocô, né, mas assim, eu acho que pode ser verdade, né, então tem que tomar cuidado.
A minha avó contava a história do homem que comia cocô na calçada. Eu não acredito muito, não.
Mas pode ser verdade.
Pensei pra uma avó, né, mano? Impressionante.
Pensei pra uma avó. Não, não acredito, não. Mas pode ser verdade.
Alô, Selbit, lendas urbanas?
Oi. Não, meu tio, ele viu. Com certeza, meu tio viu.
Meu tio viu o cara que comeu cocô. Ele tava fazendo uma colher de sopa. Eu era o cocô.
Eu era o cocô, eu tava lá. Alô, galera. Eu ia pegar uma pessoa que chamava cocô, era isso.
Meu Deus.
Não, então, prosseguindo. Escola ruim, escola desgraça. E eu fui estudar de noite. E aí o pessoal, meu, você vai estudar de noite? Como assim? Não, lá, o BIM, terrível.
Mas eu falava, ah, mesmo que tenha essas paradas aí, eu acho que de noite vai ser mais ok, né? Só que a parada é o seguinte, de noite, juntava a galera que não queria estudar, que era repetente pra caramba, sabe? E por conta de noite ser na semana, né, durante a semana, ter jogo de futebol, tinha, era quarta-feira que tem jogo de futebol na Globo.
Ah, os caras iam pilhadão pra aula.
Saía mais cedo. Então,
nossa.
Era meio período, é, por causa do...
Mamão com açúcar.
Por causa do jogo da Globo. Isso foi uma coisa da escola mesmo.
What the fuck?
Então, tipo... Beleza, mas eu estava lá querendo estudar, porque é meu último ano, vamos, né, vamos aí, acabar.
Fechar com chave de ouro.
Péssimas escolhas.
É, foi fevereiro ou março, começou as aulas, eu já senti que tava muito bosta tudo. Ih, foi. Meu amigo à escola era... É o cara de trás que eu sinto que ele vendia drogas. Sinto só que ele vendia drogas na escola.
Cheiro, né?
Nunca comprei, mas eu, é, também, eu sinto. Tinha outro banheiro. Cheiro também, que esse americano. Cara... Esse
era o banheiro feminino que tinha cheiro de maconha, não era nenhum masculino. Só o feminino que tinha cheiro.
Caralho, como assim?
De manhã.
Eita, pega.
As meninas da manhã fumavam maconha.
Enfim, esse cara não queimava maconha em sala de aula, mas ele queimou uma carteira. E a gente tava na sala de aula, a gente olhou pra trás e tava
pegando fogo,
pegando fogo a carteira barra mesa.
Fumou a carteira.
O cara fumou a carteira. Mano, nossa, que bizarro. Era a pessoa saindo pelo telhado, você via a pessoa passando pela janela, assim, porque no segundo andar, né, e aí você via o cara saindo, o cara com a mochila e o cara indo assim, meio Homem-Aranha, escalando e indo embora. Pulando telhado, matando a aula. Meu, jogaram um extintor. Não, calma. Peraí, calma. Peraí, segura. Não jogaram extintor. Não jogaram extintor. Jogaram o que tava dentro do extintor. Esvaziaram o extintor numa das escadarias principais pra subir do primeiro pro segundo. O que acontece? Isso era pó químico. E aí, a mulher que foi limpar isso aí, ela passou muito mal.
Meu Deus.
Mano...
Os caras foram dar uma de Didi.
É, lá, então. Só que eles cagaram tudo. Porque é pó químico, não é aquele que dá pra... Que o Didi zoa, tá ligado? Aqui é pó químico, é uma bosta. Aí o cara, a pessoa foi pro hospital, ficou com problema respiratório. Ficou uma semana. A gente não viu a inspetora por uma semana. Eu fiquei, cara, será que deu ruim nela? Mas não, deu tudo certo. As minas tudo grávida também.
Nossa!
Nossa, era metade da sala tava grávida.
É engraçado que o terceiro ano... Ela não vai ouvir também, então eu posso causar golpe. A minha prima foi a grávida da sala no terceiro ano.
Caraca.
Caralho. Aquela história. Não, minha tá sala só aí. Tinha mulher grávida.
E aí a minha...
Me cala a ideia. Não tem educação sexual na escola, dá nisso.
Olha aí. Né? A minha amiga, ela trabalhava com coisa de saúde pro governo, né? E aí eu acho que só a outra metade não ficou grávida também, porque a minha amiga, ela trazia levava camisinha pra escola. Tipo, ela levava uma caixa gigantesca de camisinhas, tipo, com várias cartelas, tá ligado?
E todas as instruções de como usar.
Ela falava, fala aí a causa social que você quer, fala qualquer coisa aí, aí eu apresento lá pra eles e aí eu venho com você. E aí, tipo, trazia pra galera uma caixa inteira de camisinha.
Carregamento,
e aí,
da hora.
Tá vendo aí, ó, fazia um serviço legal, mas isso só via de noite.
Meu amigo aí no bar dele tem um negócio, tem a caixa de camisinha, sempre ganha o bar.
Olha aí, é o bar da camisinha. O bar serve a cerveja tipo um chup-chup.
É o bar mais protegido de Santa Luz.
Pô, caraca. Tem que ver.
E aí, por último, mais ou menos importante, foi a parada que eu sempre atrelo esse último ano, porque eu, num dia eu tava passando muito mal, não queria comer e tudo mais, aí fiquei meio mal, passei mal durante a escola, né, inteira, etc e tal. E aí sempre conversar com meu amigo voltando pra escola, que tinha uns amigos ainda lá, que estudavam de manhã e aí foram de noite. E aí eu tava lá de bicicleta, assim, só que tava andando meio devagar, acompanhando ele porque ele tava a pé. Aí eu comecei, cara, peraí, tô passando meio mal. Voltando pra casa, né? E eu, caralho, que isso? Ih, Ricardo, você tá passando mal, corre pra casa. E aí eu vomitei na rua e saí correndo pra casa e cheguei. E eu faço maior escassez quando vomito. Parece Chiquinha chorando, só que eu vomitar. E eu atrelo muito isso ao último ano, que foi um ano muito merda. Então, tipo, dentre tudo isso.
Pô,
também...
Apesar que nessa escola, bosta. Se você vomitar e falar que vomitou porque você bebeu antes, talvez ganhe pontos positivos.
É, então, né, é, o cara é legal.
Eu bebi, mano, eu tô vomitando.
O JV.
Não, aí só vi o omelete só, que eu comi no almoço.
Ovo podre, dá nisso.
Tá maravilha. O pior último ano da minha vida.
Vocês recebiam bullying por causa de jogo?
De quê?
Um hoje em dia não tem mais isso, né?
Não. Cara, tem. Mais um pouquinho. Mano, tem. Quando o pessoal da escola descobriu que eu jogava Clonoa.
Pô, mas Clonoa é mó bom.
Eu sei que é bom, mas ele fala, ah, esse joguinho, olha o visual desse joguinho aí. Ah,
nossa, sempre.
É, era por causa do visual. É na época que o pessoal jogava Call of Duty, jogava Medalha de Honra, pessoal. Medal of Honor, uau, esse jogo é pico.
Esse é pico. Dois. Esse é pico, olha aqui, ó, você dá tiro nos caras, que legal, mano.
Soldadinho, porra.
Não, como assim? Clonoa, eu fiquei mó pistola com o pessoal da escola, porque, tipo assim, na época meu pai tinha locadora, né? Eu até falei isso no outro podcast e tal. Meu pai tinha locadora, então tinha todo o jogo do mundo que podia jogar. Ao invés da galera me achar legal, eles faziam bullying comigo. Ficavam me zoando, falando, o Wilson vai chegar em casa e vai jogar videogame. Sabe, zoava. Aí quando eu tirava nota ruim, eles falavam, pai, por favor, me deixa jogar videogame, eu sou o Wilson. Sabe, me zoando. Aí eu ficava mó pistola, e falava, eu sou a única pessoa que joga videogame nessa escola, então, provavelmente. Aí eu odiava todo mundo. Aí alguns anos depois, tipo, quando eu comecei a trabalhar na locadora, eu vi os caras indo na locadora alugar jogo, eu falava, vocês não jogam videogame, olha pra mim, tá alugando aí God of War da vida, né? Ah, só porque é mais adultinho. Aí, tipo, eu odiava pra caralho. Aí tinha um brother que ele vinha conversar comigo escondido.
Nossa.
Pra ele não receber bullying. E falava, Wilson, na locadora do seu pai tem, acho que era na época 64 ainda, tem, sei lá, Zelda Ocarina of Time? Eu falava, tem. Aí eu falo, nossa, algum dia eu vou passar lá, alugar e tal. Não tipo, não fala pra ninguém, sabe? É tipo droga bagulho, sabe? Porque se alguém soubesse, ia zoar.
Se fosse droga, eles iam falar pra todo mundo.
É. Não, se fosse droga, ia ser...
Tá fitinha, galera, alguém tem cocaína?
Aí, tipo, as mina me zoava, porque, só joga videogame, nerdão de merda e tal, os brothers zoava, mas eventualmente eles começavam a falar de jogo, sabe, quando começava a lançar algum jogo mais adulto, assim, de Play 1, principalmente, sei lá, Siphon Filter, da hora pra caralho, não sei o que tem, lararim, lararão. Aí, no segundo ano, eu lembro que eu vendi o Game Boy Advance na escola. Aí eu levei dois Game Boy Advance, né, que eu tinha um e o meu irmão tinha outro, mas meu irmão não gostava. Aí eu levei o Mario Kart do Game Boy Advance e o Cabo Link. Aí a gente ficava jogando na sala de aula. Aí, todo mundo que me zoava de videogame começou a vir jogar, sabe, porque Mario Kart no Game Boy, uou, olha os graphics. É sempre assim, que ódio. Aí eu vendi o Game Boy pra um dos brother lá e pararam de me zoar.
Nossa, sempre tem.
Que ódio, mortal. Aí hoje em dia todos os brother que eu conheci da escola jogava e tal. Antes, é sempre assim.
Antes as pessoas eram julgadas pelo seu café montado no Café Mania, velho.
Uau.
Era sempre assim, mano. Se você tinha os itens daquela grana lá, do café grana, tá ligado? Que você tinha que mandar mensagem. Mande a mensagem em SMS para no número tal, tal, tal. E você ganha, acho que 7 café grana. Dependendo dos itens que você tinha no seu café, você era o zica da sala e todo mundo chegava lá. Nossa, como é que você faz ali pra upar rapidão? Eu café grana. Aí os caras ficavam, uau, que legal, velho.
Caraca. Não tinha essas coisas.
Era assim, mano.
Eu não joguei isso. Mas.
Não, eu tô falando na minha sala. Na minha sala era assim. O cara jogava pelos Budipoke, o caralho 4. Meu Deus, se abraçou aquela mina no Budipoke, velho. Você é louco, mano.
Caraca, você deu uma web namorada.
Ousado.
Eu fico muito pistola quando a galera hoje em dia fala, orgulho gamer, e não sei o que tem, você é um verdadeiro gamer. Eu fico muito bravo. Falo, pau no seu cu, filho da puta. Na minha época eu tava uma porrada por ser gamer e ninguém me elogiava.
Porque antes era mais pauleira, hoje é mais zoeira, caralho.
É, então, pois é. Antes era pauleira.
Antigamente, meu, você jogava Super Mario World e todo mundo. Criança. Aí você jogava Mario 64 ou Zelda Ocarina of Time. Zelda de Golden Eye, qualquer coisa do 64. Nerdão, só sabe jogar videogame. Aí hoje em dia, God of War, lembra? Nostalgia, não sei o que. Não, vai tomar o seu cu.
Nostalgia.
Sai daqui, pô.
Ai, eu sou jogador profissional de Fortnite. Night, eu sou foda pra caralho. Aí todo mundo aplaude, os caras... Nossa, meu, você é um jogador profissional, parabéns, você ganha dinheiro com isso, joga videogame o dia inteiro. Vá se fuder, na minha época eu tomava porrada na molecada.
Ai, que ódio, eu tenho ódio. Cadê o Fresh? Chama o Fresh só pra ele gritar, vai se fuder, velho, na moral.
No oitavo ano, os bullies da minha sala, sabe o que eles jogavam no celular? Eles abriam um roteava e todo mundo jogava Minecraft via LAN no celular dentro da sala de aula. Eu não jogava.
Isso sim. Olha isso sim, é ser Nutella, hein?
Mano, eu achava isso meio merda. E olha que eu gosto do jogo.
Eu tenho uma... Eu não sei se isso rola em toda a cidade, mas eu tenho uma colega que ela é professora de física. E ela fala que a geração recente é muito Nutella comparado com a geração antiga.
A geração mini-mini.
É tipo, os xingamentos da geração moderna é tudo sem pé e sem cabeça. Aí essa amiga minha que é professora, ela fala, meu, o que vocês estão falando? Manda tomar no cu de uma vez logo. Para de ficar inventando palavra pra censurar aqui, caralho. Não precisa. Ela xinga pra caralho na sala. Eu não lembro qual que era o xingamento que era Nutelinha, mas ela zoa bastante.
Tem xingamento assim. Nutelinha? Eu não sei, não lembro.
Ah, era um xingamento que ela falou que eles usavam na sala de aula dela lá. Era de oitava série, não sei, que era um xingamento tão chinfrim, mas... Aí ela fala, meu, manda ele se fuder logo, cala a boca, sabe? Ai, que saco.
O meu professor de química, ele falava bastante palavrão na sala. Isso é engraçado, porque ele era o único que não condenava e os outros condenavam pra muito, tipo... Nossa, eu ia falar pra caralho e falei, pô, é muito só porque eu pensei neles, olha só como é que era. Legal. Tipo, eles condenavam muito, eles reclamavam muito de palavrão na sala de aula. E o outro professor, tipo, ele era assim, tipo... sabe aqueles velhão do Facebook que ficou o dia inteiro no Facebook? Tipo, ai, você viu lá no Face o Bolsonaro, kkkkk. Aí ele chegou assim, nossa, Marvin, você viu lá no Facebook que mataram o bandido? Deixa eu ver que eu tô com pena. Porra nenhuma. Tipo, era sempre assim. Tipo, todo dia ele fazia isso. Tipo,
professores legais são sempre legais. Os que falam palavrão, os que falam besteira com a gente e tal. Fala de desenho animado. Os que falam de jogo, nossa, que são super raros. Bom, hoje em dia não, mas...
É.
Na época, não. Na época, um professor que falava de jogo era tipo um deus que entrava na sala. Assim, oh, meu Deus! Quando o professor era cabeludo, eu me identificava pra caralho. Eu sentava até perto. Aí falava de banda de metal e tudo mais. É. Aí eu lembro, acho que no segundo ano, não lembro que ano que foi, de colegial e tal, entrou uma professora que acho que era os primeiros anos que ela tava dando aula. Ela devia ter, tipo, 22 no máximo. Só que a gente tinha 16, 17, então ela já era adulta, a gente, e ela era super bonita, ela gostava de rock, eu ficava tudo, yes, sabe? Yes, alguém bonita que identifica e tal. E ela dava aula de história, então a aula de história não era tão tosco assim. Aí eu lembro que uma vez ela convidou eu... um outro brother lá, que era representante de salas, e um outro rapazinho lá, pra ir ver um show de... Não lembro se era Beatles, o que era, cover. E a gente foi, velho, foi a melhor noite da minha vida. Aí foi mais engraçado, porque daí ela levou os dois brothers primeiro, e eu fui o último que ela levou embora, né, de carro. Aí eu falei, meu Deus, eu tô sozinho com a professora no carro, meu Deus, eu vou morrer. Aí eu ficava tipo, ai, meu Deus, eu precisava pedir pra ficar com ela e tal, eu precisava pedir alguma coisa, mas eu não pedi nada. E tal, só que eu esqueci a minha carteira no carro dela. Yes! Aí no dia seguinte ela falou: ah, sua carteira tá lá em casa, você quer ir buscar depois da aula? Meu Deus, meu Deus. Aí a gente foi a pé mesmo, porque ela morava numa kitnet perto, que ela não é da cidade.
Meu Deus, tô na casa dela, vou morrer.
Meu Deus.
Aí eu entrei na kitnet dela, meu coração parou, sabe? Meu Deus, tô numa casa de uma mulher mais velha. Professora. Só que ela só me deu a carteira, fechou a porta e foi embora. Mas eu vi a kitnet dela, ali que ela dorme, ali que ela toma banho.
Peguei a escova de dente, tá aqui agora.
Foi engraçado. Mas nunca rolou nada. Que bom. Mas ela começou a ficar com um aluno que era bem mais velho.
Eita!
Então. Aí, tipo, quando ela começou a ficar com esse aluno, eu falei, caramba, eu tinha a mínima chance, mas acho que eu era muito novo. Tipo, ela tinha 23 no máximo, e o cara devia ter, tipo, 20, 22. Então era uma idade bem mais próxima. Eu tinha, tipo, 16, eu era molequinho.
Ia ser o.
É, da hora.
Da hora de ir,
essas lembranças. Da hora de assim. Aí é engraçado que hoje esse ano eu vou fazer 30. Aí eu olho pra essa época assim, quando eu vi essas moças mais velhas, tipo, de 22, eu falo, essas moças são crianças. Tipo, essa idade é criança pra mim, quase. Aí eu me sinto super velho e triste.
Choro no banho.
Amargurado a vida.
Chora no banho.
Quando começa a chegar aos 30, a gente fica tudo deprimido.
É aquela imagem do Wilson queimei o feijão.
É. Sabe o que devia rolar, que não rola no Brasil, eu acho? Aqueles reencontro de salas, saca?
Ah, eu gosto muito, mano.
Reencontros da turma de não sei quando, saca?
Aí chega lá, tá todo mundo grave, todo mundo...
Pensei que o senhor ia falar que... Galera, quatro filhos.
Mas eu queria que rolasse, porque daí eu... tipo, eu vejo os brother ficando careca, é gordo ou fudido e tal. Aí eu tô mó normal e eu ainda tenho cara de jovem. Muita gente fala que eu tenho cara de jovem.
Você tem cara de jovem. Isso não é uma boa coisa, porque o jovem tem que acabar, o jovem.
Aí eu queria muito chegar nesses encontros de sala e falar, aí, gente, olha como eu tô chique, vocês são tudo fudidos, seus merda.
Eu tô top,
Eu sou youtuber, ganho dinheiro jogando videogame, vocês me zoavam por isso.
O Wilson chega fazendo vídeo com selfie, tá ligado? Aqueles vídeos que os caras fazem, chega, fala galera!
Fala galera, olha esses fudidos aqui, ó.
Tô aqui no encontro de
sala, não consegue trabalho, tá tudo ferrado, não paga conta.
Esses caras que trabalham em loja, que trabalham em fábrica, que fica o dia inteiro debaixo do sol, sabe, e eu tô aqui em casa.
É do McDonald's, trabalha atendente no McDonald's, isso aqui, ó. Esse aqui é do Subway também, fica perto, um do lado do outro aqui.
Ele chega, meu único problema é quando o jogo cobra... Meu único problema é quando o jogo lança ruim.
É, caramba.
Vamos se fuder.
Ei, ah. Que graça. Ódio desses... Cara, que se achava o tal na época e hoje em dia são todos fodidos.
É, então, nossa, essa galera, é muito engraçado ver essa galera.
Os caras que realmente era Edge Lord e conseguia ser Edge, hoje em dia tá tudo...
Ah, é tudo...
Igreja, preciso ir pra igreja, senão pro inferno, sabe?
Pai de família, dois filhos, canta no coral.
É, trai a esposa,
é alcoólatra.
Bate na filha, bate no cachorro.
Caraca!
Nossa!
Uau! A mesma pessoa, definitivamente é a mesma pessoa que a gente tá falando.
Na mesma desgraça, é incrível.
Bate no cachorro!
Bate no cachorro! Eu já falei quando eu atropelei uma criança.
Oi? Quê?
Era, é relacionado à escola, porque eu tava saindo da escola.
Já foi atropelado por uma criança.
Não, atropelei uma criança.
Com o Rick que me atropelou.
Não, verdade,
com o
Rick. Não, calma. Vou explicar. É que assim...
A criança morta na cidade do Rick aí, ó. Tá aqui o culpado.
Acusou o golpe de novo.
É que eu não cumpri a criança. Foi lá no Maitá, eu tava ainda na escola e tudo mais. Eu era o último da escola a sair. Eu ia pra escola de bicicleta. Aí tem um corredor meio grande que dava pra uma rua direto. Então, tipo, corredor na vertical. Vertical e a ruazinha, né? Horizontal. Belezeira, ok. Uhum. Aí lá vai eu falo, se eu pegar um pique e ir até a rua, e aí eu chego lá e viro, ia ser muito foda. Ia ser muito foda. Que legal, da hora. Tá sozinho, tô de boa, beleza. Não pensei que poderia estar passando alguém neste momento. Lá vou eu. Chego perto do portão. Aí que tá. Não era só uma criança. Tinha a mãe... levando uma criança na cadeirinha.
Ai, meu Deus.
Eu não consegui frear porque ela estava no local onde eu ia virar. O meu break era uma bosta na época.
O Rick ficou assim, ó. Tô muito... Assim que o Rick ficou.
Exatamente.
Seus merda.
E aí...
Estão zoando o vídeo meu nas fotos do chat.
E aí... Eu bati, basicamente, tipo, de frente no lado da bicicleta, da roda da frente, né? E aí foi, tipo, tudo escuro. Bati, ficou tudo escuro. Porque eu não consegui virar. Legal, bacana. Aí eu só...
A criança era tão grande assim?
Não, a criança era pequena. A criança era pequena, ela tava na cadeirinha.
Atropelou um boi, tá ligado?
A mãe estava levando a criança na cadeirinha. Meu Deus. Eu atropelei a criança e a mãe junto.
Chivete a 50 km por hora.
Bati mal.
Eles estavam na rua? Eles estavam andando na rua?
Eles estavam andando na rua.
Ah, então pau no cu deles,
de bicicleta,
né?
Pô.
Então foda-se a criança.
Ué,
não.
Ele está de bicicleta.
Tudo bem, não tem desculpas agora. Andando na rua igual um caipira fudido, dá nisso mesmo.
Ele está de bicicleta, pô. Cara, tá levando a criança na cadeirinha. Eu atropelei uma outra bicicleta.
Ah, achei que tava a pé.
Não.
Tá muito hard, velho.
Eu atropelei.
Eu tenho ódio de gente que anda a pé na rua. Não. Vontade de atropelar de propósito.
Isso merece mesmo. Se você anda na rua...
Meu pai fica puto de xingar a pessoa. Ele bota aquela... Ô, filho da puta!
Nossa, já se tivesse buzina, meu carro tá sem buzina, mano.
Ele grita mesmo.
Ai, caralho. Mano, atropelei.
É que é cidade pequena, né? O pessoal é assim. Mesmo e foda-se.
Um pau no cu! Nossa, velho, pô. Eu não pago dinheiro público dos menes que tem que pagar dinheiro público pra ter uma calçada pros caras andar na rua.
Exatamente.
A calçada da minha cidade é super gorda ainda por cima. É enorme. Cabe três pessoas numa lado e os caras andam na rua.
Sabe que eu fico puto? Quem anda de bicicleta no meio da rua.
Também.
Também.
Vai no cantinho. Não tem escolha, vai no cantinho. Por que você vai no meio? Fico bravo. Não, um mendigo me deu esporro, vocês sabiam? Eu tava andando na bicicleta, eu fui atravessar, eu fiquei no meio um pouco pra olhar o negócio, o mendigo, anda direito, lomba!
Caralho.
O NPC falou com você.
Plot twist, era um guardinha de trânsito, ele só tava disfarçado de mendigo.
Ele tava a paisana ali.
É a paisana.
Ele me xingou, velho, porque eu tava atravessando a rua de bicicleta.
Caramba, hein? E aí, beleza.
Porque você tava dirigindo errado.
Né? Pô, ele falou, acota a mão, foi um negócio assim que ele falou.
Não deu a seta. Era a bicicleta, tá ligado? Não deu a seta. É o mendigo Nutella.
Sempre quando eu ia de bicicleta pra escola, sempre rolava de alguém murchar o pneu dos outros. Sempre rolava de ser o azarado, de ter a bicicleta escolhida pra ter um pneu.
Tentar arrebentar o cadeado e não conseguir.
Sim.
Não, isso nunca rolou comigo, mas já vi gente perdendo bicicleta na escola, roubando.
Já pegaram o fechadura pra colocar chave, o negócio pra colocar chave, e encheram de massa ou alguma coisa dura que eu não consegui tirar, ou seja, eu perdi o cadeado e a parada. E aí eu tive que levar a bicicleta arrastando assim pra casa.
Uma coisa que eu descobri pra você ser cool na escola, só quem estiver assistindo tá na escola ainda, e você for menino, porque só funciona com menino.
Bom exemplo aí, galera, tá vendo,
hein? E olha lá.
Faz o seguinte, ó, trate todos os seus bens materiais igual lixo. As pessoas te acham mais legal por isso. Eu não tô zoando. Quando eu ia pra escola e tinha ficharinho, estojinho com todos os lápis de cor, te zoam. Agora, você vai pra escola com um caderno, uma caneta e a bicicleta toda fodida, os caras falam, você é humilde, hein, da hora pra caralho. Sem mochila, eu ia segurando o meu único caderno, que nem era grosso ainda por cima.
Caderno todo torto, a mola toda torta.
Todo fodido, a caneta enfiada na mola.
Que susto.
E eu andava de bicicleta segurando o caderno e com a mão no guidão e tal. Minha bicicleta era toda fodida também, que eu pulava muro, né, então jogava ela por um muro e tal. Aí quando matava a aula, eu jogava ela no chão, quando chegava no lugar e tal. Então ela era toda
fodida. Você viu o pneu de cima?
Assim, não roubavam ela, porque tava só o pó.
A caneta toda ruída, né, faltando a tampinha.
Aí às vezes chegava na escola e não tinha caneta ainda, perdia a caneta ou sei lá. Aí eu falava, bom, não vou fazer nada, até alguém me dar uma caneta, sabe? Aí eu era o cool daí, quando eu comecei a ficar cool. Quando eu descobri, o main pra você ser cool é você não ligar pras coisas. Você não liga pra nada.
Sabe o Junkrat do Overwatch? Você tem que ser igualzinho ele pra ser cool na escola. Sai todo mundo, caralho!
Tocar fogo no cabelo!
É isso aí, caralho!
Não, nem tanto. Aí é tentar hard demais.
Aí é hardcore mesmo.
Joga um pneu na galera.
Aí já é hardcore demais.
Você tem que não ligar, tipo... Tipo, se você... Acho que eu não conseguia 100% porque eu me importava muito com a roupa, né? Então eu falhava. Mas se eu fosse com uma roupa mais fuleira, mais fodida, tipo, sei lá, a camiseta dos Looney Tunes hip hop, sabe? Que tinha na época. Fosse com essa, e a galera zoava e falava, foda-se, meu, uma camiseta, vai se fuder. Aí seria mais cool ainda, eu acho. Então, tipo, se você não liga pras coisas, você é cool. Mas hoje em dia, como tem celular, você não pode destratar o celular, que é caro, né? Então, não leva o celular na escola, pronto.
Isso,
seja aquele cara.
Se você se importa o suficiente pra você ser cool, você não pode ser cool, porque você tá se importando em ser
cool. Sim, exatamente, esse é um ponto importante. Você não pode se importar.
Essa história se passa quando eu tava no 8º ano também. Só aconteceu merda nesse ano. Eu tava na época Ed. Acontece que os moleques tava, sei lá, não sei o que aconteceu, que eles queriam muito me zoar. Tipo, começou a dar uma onda de bullying só em cima de mim, tá ligado?
Yes.
Eita.
Aí, teve um dia que o meu short caiu, assim, só que eu não vi. E tiraram a foto da minha bunda. Tipo, o short é cueca. Ficou a minha bunda, assim, de fora.
Tiraram a foto da minha bunda. Você não percebeu?
Você andando meio travado.
Eu tava ocupado. Com
minha perna.
Tava idiota. Não, tipo, eu abaixei pra falar com alguma coisa, sabe? Aí caiu, tipo.
Ah, sim.
Aí tiraram a foto. Aí falaram, agora você vai virar nosso escravo, Kaká, senão a gente posta no Facebook.
Uau, hein?
Caramba.
Uau,
hein? Parece história de hentai. Qual é essa?
Começou estranho.
Começou. Então, pior. Os caras aí estão me deixando bravo, os caras aí. Aí começou a zoeira. Eles esqueceram dessa foto. Não sei o que aconteceu, que eles esqueceram que essa foto existia.
Legal.
Nunca me amassaram com isso, graças a Deus. Aí, pô, fiquei, pô, os caras aí, né? Aí, eu tava vendo um vídeo no YouTube, eu não vou falar de que canal, que esse golpe eu não posso acusar, porque é muito. E ele contou a história de um jovem que, tipo, ele ameaçou a galera com uma arma. Pensei, caralho, ótima ideia, isso vai resolver todos os meus problemas. Aí, o que que eu fiz? Uma arma. Tá, eu preciso de uma arma. Eu fui na cozinha, eu peguei uma faquinha de serra.
Ok.
E uma faca maiorzinha. a faca mais usei de cortar carne. Aí é perigoso. Eu deixei na mochila. Aí eu tava lá na aula. E eu esqueci que eu botei essa porra na mochila, tá ligado? Tipo, eu sou meio doente. Eu era meio doente, né? Hoje eu sou mais legal, melhorzinho. Aí eu botei na mochila, deixei lá. E eu esqueci que tava na mochila. Fui pra aula normal, fui tirar o caderno pra estudar. O que que acontece? Abre o caderno, tem a porra de uma faca na minha mochila. Aí a professora viu. Aí a professora. Aí pegou e me levou pra secretaria e deu uma merda e todo mundo ficou falando. Essa não é a história principal.
Ok.
O fato isso é. Tipo, isso aconteceu, isso é o fato, isso é toda a verdade. Inclusive, eu queria fazer aqui que todo mundo que me perguntou sobre a história, eu nunca falei a verdade, era só isso. Tipo, uma vez ou outra eu falo a verdade, mas eu sempre invento uma versão diferente, porque falam muito disso. Uhum. Tipo, virou viral, todo mundo falando essa história. Só que o problema é que o pessoal, essa cidade pequena, as coisas espalham rápido, o pessoal gosta de, sabe, de aumentar a história. Então, por fim, tipo, esse ano, até esse ano, tipo, ano passado no caso, né, esse ano ninguém fez porque eu não fui pra escola ainda. Chegou um cara, ai, você não era aquele garoto que levou um cinto com 7 facas pra escola? E, tipo, e sempre tinha umas versões que nego inventava. Tipo, uma vez ou outra chegou uma pessoa, ah, você não é aquele menino lá que esfaqueou o menino, só que não morreu, não sei o que lá. Eu, não, isso não aconteceu. Aí, caralho.
Caraca.
Então, nossa. Eu quero deixar um disclaimer. Que nunca, tipo, se vocês acontece assim, vocês estão de escola e seus amigos fazem uma coisa e contam pra você, nunca sai espalhando, nunca sai, tipo, se você sem saber a verdade, nunca sai espalhando, porque isso me atrapalhou muito, velho. Muita coisa já me fudi por causa disso. Então, olha só. Caraca. Se alguém conta uma história pra você, não repasse até você saber a verdade.
Ô, mano, você não foi aquele cara que levou uma ogiva nuclear pra casa,
né? É, bem
pra
assim.
Escola,
é bem
pra escola, assim. Não foi, não?
Ô, mano, você não é aquele cara lá do Dio que fez o usuário do jogo? Opa, spoiler.
A não ser que possa te ajudar em alguma coisa.
Às vezes ajuda. É, porque
espalha. Pô, sou eu não, cara que ficou com 5 meninas de uma vez só? Ô, sou eu mesmo, Dória. Opa. Prazer.
Então,
fala, galera. Legal,
alô, Dória.
Agora o exclusão que tirou foto da minha bunda.
A foto
do cara tirou foto de bunda de homem.
Isso não espalha. Espalhando nude.
É, tava tirando foto do cu do menino aí.
Nossa, hoje em dia, se espalha uma nude de alguém de escola, né, deve arruinar a vida da pessoa.
Nossa, porra, mano. Pois nossa.
É. A galera que se mata, velho. O bullying é cibernético? Hoje em dia é diferente.
Watch Dogs.
Watch Dogs.
Está tudo conectado. Tudo. Lave cachorros.
Caramba. Lave cachorros, Watch Dogs.
Watch Dogs.
Beleza, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um podcast do Baú Infinito, ok? Bom, Nexus, Pistola, Rick, Wilson, se vocês querem deixar algum recado aí, vocês querem apresentar o canal de vocês pra quem não conhece.
Eu quero apresentar o meu.
Você que tá ouvindo aqui.
Porra, o Baú Infinito, muito bom.
Você não conhece os...
Galera, Rick, se inscreva. Ele tá sendo minimalista agora em 2019, galera.
Boa. Colônia Contra-Ataque e Cartito. Tamo lá. Zoando.
Batendo uns papos legal
na descrição, yes! Certo?
Ah, Wilson, Henrique, vocês têm alguma recomendação? A gente esqueceu desse meme também.
Isso, a gente tá fazendo uma cópia de um podcast que ninguém conhece, chamado Quase Meia-Noite.
Recomendação também, do quê?
De outro canal? Qualquer coisa
que você jogo, filme, música, série.
Ah, isso aí.
Recomendar você arrumar comida, um emprego pras pessoas aí.
É, qualquer coisa, tá ligado?
Tá. Eu vou recomendar uma banda, porque isso é pouca coisa, pouca gente que faz. Ou escutem Nine Inch Nails, é muito bom.
Boa.
Nine Inch Nails.
Ninho. Foi exatamente o que eu fiz no último podcast. Não Nine Inch Nails, mas foi.
Ah, okay. Canal do YouTube, galera. Bom de música, retrowave, new retrowave. Gostoso demais. Ouçam. Tio, gostosinho.
Legal. É você, Rui, antes de você ir aí matar, sei lá o que você vai fazer.
Creed 2.
De novo.
Nossa, precisa assistir. De novo, não.
Você falou no último podcast.
Então eu indico de novo.
Assiste outra vez.
Porque puta que pariu, é muito bom.
Mas Nexus, indica aí.
Indicação, assista Kakegurui, tá saindo segunda temporada. É bem fanservice, mas é muito legal.
A minha indicação é Focus, Rocus Pocus. É uma música muito maneirinha.
É a música do Baby Driver, aquela que eu dei tá correndo. Muito boa essa música.
Sim. É muito foda.
O essa tipo de coisa vai estar no Just Dance ano que vem, né?
Nem, não, tá acho que... difícil, mas...
Nem
é
dá pra
ser... O nome é muita coisa.
A coreografia é só se tá correndo.
Assim. Não, é mó rockzão de 60, tá ligado?
Uhum. Ah, tá, então ok. Bom, galera, redes sociais aqui na descrição, ok? Que segue nós lá no Twitter, tem canal individual aqui de cada um, tá tudo na descrição. Exatamente. Certinho.
Tá tudo aí. Se você tá ouvindo pelo YouTube, por acaso, o podcast assiste também, tem no Anchor, que no Anchor dá pra escutar pelo Spotify, dá pra escutar pelo iTunes, pelo Breaker, pelo Google Podcast, tudinho aí, sai primeiro lá, porque a gente só precisa do áudio e no YouTube é mó trabalho, mó rolo fazer um vídeo de uma hora e sei lá, 5 minutos e
upar. O YouTube tem que acabar o YouTube também.
E tem que acabar o YouTube. Jovem, tem que acabar. Enfim, escute pelo Anchor também.
Tem que acabar o YouTube.
Telefone pra você baixar aí, escutar onde quiser e é isso.
É isso, se inscreve no canal, compartilha com a galera, deixa like. Então é isso, muito obrigado e falou! Ai, cocô! Thank you.
Só um adendo aqui, uma pequena coisinha aqui. Eu tenho muitos amigos aqui que estão perguntando qual o microfone que a gente usa.
O microfone. Então,
o microfone. Só falar antes aqui, antes de fazer a leitura de comentários aqui. Eu uso um Arcano Black, que é a entrada USB aqui, e microfone condensador. A voz fica assim desse jeito, ele é muito bom e eu uso pra tudo, basicamente. E vocês, o que vocês usam aí?
Eu uso um Arcano Black, que é um microfone assim. Que ele tem a entrada USB, né? Ele é um condensador e a voz fica assim desse jeito, muito bom. E é desse jeito aí.
Eu uso um Behringer C1U. Ele é muito bom. Ele é um microfone condensador. Ele usa entrada USB. A voz fica assim, muito boa. Recomendo fortemente.
Sabia que ele e a voz fica assim, desse jeito aí.
Ruivo, será que é por isso que o pessoal confunde nossas vozes nos servidores?
Mano, eu meu não microfone. Sei, velho.
Porque o Golash, ele usa o mesmo microfone que a gente, todo mundo fala. Aí a voz do Golash.
É uma dica, então, galera.
Ele usa, na moral.
Ele usa. Uhum.
Você que quer ficar com a voz do Golash.
É muito bom esse microfone, ele é bem custo-benefício.
Você ficar com a voz do Golash.
Você que quer receber nude no privado, compra esse microfone, funciona. Já testei.
Quem falou o Golash? Eu nem sei que empresa que faz esse microfone.
É, pois é. Então,
acho que é Arcano. Acho que é Arcano na minha empresa.
Porra.
Tá escrito grandão na caixa. Arcano.
Se você estiver interessado nesse microfone, eu vou falar de novo, é Behringer C1U, tudo junto, C1U, eu conheço bastante gente que usa, por exemplo, o Rick, editor, ele usa um microfone desse, não sei se ele trocou, mas ele usava, pelo menos quando eu comprei esse daqui, ele é bem bacana também, se quiser fazer gravação aí de coisa, fazer umas lives, não sei o que, ele é bem legal, o preço dele sai ali, dependendo de onde você comprar, vai sair provavelmente por uns 300 a 400 ali, de repente ele não é tão barato assim não, mas ele é um microfone muito bom e é bem simples, porque você não precisa de placa de áudio pra funcionar, só ligar USB no computador e tá top. É. E você não precisa ter muito conhecimento de áudio, assim, essas coisas, assim, muito técnicas. É só ligar no PC e funcionar, gravar suas coisas aí e é isso.
É o plug and play.
Isso,
é plug and play. Fala, galera. Plug and play.
Então, bora pra leitura de comentários aí.
Exato.
Vamos começar.
Mas
com
antes,
maior
opa, antes, mais
não,
uma.
Não.
Mais uma pequena antes. Coisinha aqui. Mais uma pequena coisinha que nós temos que comentar. Infelizmente já passou vários dias, porém o Baú Infinito, nesse exato momento, já está passando de um ano de idade. O primeiro podcast saiu no dia 9 de abril, estamos gravando isso aqui no dia 16. Infelizmente não conseguimos postar nada no dia 9 do aniversário dele, mas ainda assim é bom a gente citar aqui.
É verdade,
vamos agradecer,
rapaz.
Todo mundo que está ouvindo essas...
Vamos quebrar a magia do cinema aqui? Vocês querem quebrar a magia do cinema e falar o hiato que a gente fez da gravação até essa gravação aqui?
É...
Eu deixo aqui.
Deixa a mágica, pô.
Não, mas sim. Eu acho melhor a gente explicar porque tem muita coisa que ficou datada no programa.
É verdade.
Exatamente.
Então, quer ter essa desonra aí de contar o que a gente fez aqui? Eu falo?
Uhum.
Então, galera, meio que esse programa que a gente gravou tem que 3 anos já que a gente gravou. Então, atualmente, o Baú tá completando 4 anos e só agora que a gente tá gravando a leitura de mês.
Sim. Olha lá!
Precisamente 3 anos.
A gente ficou muito tempo em ato, gente. Desculpa, é muito trabalho.
É, gente. Inclusive, esse podcast está saindo
agora... Quer contar do nosso novo empregado?
Exatamente.
Também?
O podcast está saindo agora. É graças ao nosso novo contratado estagiário aqui, que nós estamos pagando muito mal, porém ele não sabe ainda pelo fato dele ser inexperiente. Mentira. Mas nós...
Fala, galera!
Chamamos aqui o Caio Estumano, que vocês já leu bastante comentário dele aqui.
Olha lá!
E do último podcast pra cá, a gente acabou conversando com ele ali, conhecendo ali, acabou se tornando um amigo nosso e tudo mais. E a gente chamou, perguntou se ele queria, se tinha interesse em ajudar a gente a decupar, porque é a parte mais complicada, eu diria, do podcast, porque você pegar um bruto ali de 1 hora e você só ficar fazendo corte, não sei o quê. É uma coisa bem demoradinha, assim. E como a gente faz bastante coisa, tem colégio aqui, alguns trabalham e tem várias outras coisas, então é bem difícil tirar tempo assim pra você ficar disposto a ficar fazendo corte, principalmente se for algo que você gravou, você já sabe o que é. Então foi de grande ajuda ele se voluntariar pra fazer a decupagem desse programa aqui. A gente pretende também manter uma periodicidade com ele, só não vai dar pra ser muito grande, porque logicamente, né, a gente tem que pagar ele pra poder pra poder pagar o esforço de trabalho dele, mas pelo menos já é melhor do que nada, porque a gente tá 2 meses segurando esse programa aqui, então, de qualquer forma, vai ter uma frequência mesmo que mínima, mas ainda assim já vai ser algo, né? Vai ser o famoso melhor que
fora,
nada.
Fora o conteúdo que a gente já tem gravado engavetado
afetada também.
Sim, exato. Sim, e aí, se coisa, pelo menos...
A gente tem um... Ó, tá vindo um negócio aí que vocês não estão nem ligados, galera.
Ah!
Vocês
não estão
nem ligados.
Pois é, mas já é... Vamos tentar manter uma periodicidade. E no futuro, dependendo do que acontecer, a gente vai tentar, sei lá, aumentar isso um pouco, assim. Tipo, não vamos dar nenhuma promessa aqui, mas pelo menos a gente tem uma ideia de tentar fazer 2 por mês. Pode ser que não aconteça, né? Novamente, a gente não tem como prever. Mas se a gente conseguir organizar tudo e conseguir justamente manter esse fluxo aqui que a gente tá tentando fazer aqui, a gente vai tentar pelo menos não ter outro hiato gigante desse daqui pra gente poder ter programa e conseguir fazer um outra season finale que nem a gente fez no último.
A gente fala isso todo episódio, então cuidado, gente. Não bota muita expectativa, não. Vocês vão se decepcionar, eu já tô avisando aqui, tá? Perdoa meu amigo aí, que ele tá esperançoso, mano.
tô positivista aqui. Agora vamos para...
Leitura de comentários! Primeiro comentário é o do Almeida.
Boa, melhor comentário que você escolheu. É realmente, sim, pra começar chocando a família brasileira, esse é o melhor.
Eu pago o boquete, pago flexões, pago o ingresso, tudo pelo mar.
Opa! Mas você leu fora de contexto. Você leu fora de ordem. Era pra você ler o outro comentário dele antes, que ele fez antes, pra fazer sentido esse. Agora a gente só tá achando que ele é...
Ah, estamos lendo o Bom Infinito Season 2, Episódio 1, Mais Medo e Criaturas do Mar, ok? Com o Matthews, olha lá. Outro comentário do Almeida é: mano, aquele dia foi muito foda, Marvin caiu na porrada com um moleque na escola. Era meu primeiro dia de aula que eu queria fazer amizade com geral, mas a escola só tinha cuzão. Marvin era tipo o meu All Might.
Peraí, gente. O programa que vocês acabaram de ouvir é o de escola. Como que ele já comentou isso se nem saiu de escola ainda?
Então, exatamente.
Ué, qual foi o contexto? De onde que saiu isso?
Temos Viajantes do Tempo, mano, aí confirmado. Esse é o próximo Doctor Who. Vai vir depois da...
Galera...
Não. Peraí, é sério. Não, é sério. Agora eu tô com medo, porque...
Eu não tinha pensado nisso. Eu só pensei nisso agora. Não saiu ainda o de escola. A gente tá editando ele agora.
Quem é o Almeida? Alguém conhece o Almeida?
Não, é o brother que eu ajudei ele na escola, mas... Eu contei a história no programa.
Mas como que ele sabe disso?
Então, não faz sentido. Por que acontece no programa de agora?
What the fuck?
Tô com medo, hein?
What the fuck?
Mistérios, hein, galera? Se parar o programa do nada...
Aí, galerinha do baú, mano. Galerinha do baú.
Faz galerinha quanto tempo que a gente gravou o episódio de escola?
2 meses.
Que a gente tá fazendo agora?
2 meses.
Porque o comentário dele tem 2 meses só.
Uhum.
Ih, rapaz. Ok. A gente acabou de descobrir que nosso amigo viaja no tempo, mas vamos ignorar isso aí, vai. Vamos pra próxima.
Ok, eu tô com medo. E pior que é sério, tá ligado? E mais um comentário do Almeida é: bora caralho, Season 2, amo vocês, seu filho da puta.
Vai, muito nice. Obrigado.
Já deve estar odiando a gente nessa altura aqui. Okay. Olha o tempo que a gente tá enrolando.
Eu vou ler um comentário aqui de 2 dias atrás. Ele foi 100% espontâneo, ok? Não foi premeditado esse comentário aqui. É do Caio Estumano. Ele diz o seguinte: Marvin é mó gay. Eu achei um comentário muito bom, assim, que acrescenta bastante coisa. Eu queria ler ele aqui no programa.
Concordo, cara.
Aham, uhum, eu achei bem bastante...
Gay é tuca. Não, então, mas... Então, galera, dá uma olhada aí no canal do Caio. Tem umas coisas muito boas lá que vocês vão ficar muito surpresos. É só isso mesmo que eu tenho a dizer.
Uhum, ok. Tá, vou ler o comentário do Johnny Bass. O Johnny Bass diz o seguinte:
ah, ok.
Eu fui no aquário lá do Rio e o tubarão dela ficou de frente para as pessoas, tipo nos filmes. Eu não entendi. Dela quem? Do aquário? Eu achei que o aquário era era masculino, não entendi. Agora virou aquário.
Oxe, como assim?
Não, olha as respostas é uma coisa maravilhosa.
Não, deixa as respostas de lado, caraca. Não precisa ler.
Não, porque olha aí a
resposta. Ó, a primeira resposta é arroba...
Como assim?
Arroba dúbido ruivo. Como assim? Aí o ruivo... arroba Johnny Bass, errei o comentário. KKKK. Ah, o Johnny Bass, tudo bem. Aí, sabe qual é a semelhança entre o corvo e uma escrivaninha? E nós nunca descobrimos qual que é a semelhança do corvo com a escrivaninha, porque a conversa parou aí.
Pô.
Estamos aqui tentando descobrir até
exatamente.
Hoje. Se souber aí, você comenta nos comentários aí, dos comentações aí do YouTube aí, porque a gente tá curioso.
Tem mais um lá em cima do Johnny.
Tem mais um aqui. O Johnny Bass também tem outro comentário aqui que diz o seguinte: a isso dos peixes pulando e os golfinhos é quando as... Que? Calma aí, gente, eu devo um lag mental aqui. A isso dos peixes pulando e os golfinhos, e quando as baleias dão uma saída da água, elas estão fugindo do que então? Eu não entendi. Eita, esse foi o comentário, galera, espero que vocês tenham gostado.
Não, que ele comentou, tem um trecho lá que ele comenta, né?
né? Do
sei, filme. Sim.
É, porque eu falo que pula os peixes e tudo.
Uhum, exato.
Aí, tipo, a baleia foge e que tá fugindo do quê, tá ligado?
Certo, então agora é agora que começa o culto, né? A missa.
É agora, gente. É, exatamente. Agora vê se.
O
Salmo
Marvin. O Eduardo Bacarin comentou isso aqui. Ele comentou aqui o novo trecho da Bíblia, é não, exclusivo aqui pra gente.
A gente pulou ali os top.
Isso. Não, esse aí fica pro final. Pera aí. Vamos aqui na Bíblia aqui primeiro. Então o Eduardo Bacarin, ele comentou assim, ó. Abre parênteses. Quero que o Pistola leia o meu comentário. Fecha parênteses. Então, ele comentou assim. Sobre o Subnáutica, recentemente ele ficou de graça. E eu aproveitei e baixei.
Sim.
É realmente um jogo muito bom. Mito bom. É mito bom o jogo. Mas eu fiquei com um cagaço de jogar depois de ouvir vocês falando tanto dele. Porém, fica novamente a recomendação para o público. Joguem Subnáutica. É um jogo bem top.
É top.
Realmente é um jogo muito bom, galera.
E se você não pegou
teve de graça, uma criatura hein, que eu acho que vocês não falaram, que é o Peixe Diabo Negro. Famigerado Peixe da Luzinha. Desde criança, eu sou aficionado por esse animal. Sempre achei ele maneiro, mesmo achando o nome Diabo Negro bem justo. Afinal, essa coisa dá medo desgraçado. É realmente Diabo Negro. Vamos combinar aqui, caralho, um Diabo Negro. Agora sobre histórias envolvendo o mar, eu só tenho uma, que foi a primeira vez onde eu fui à praia. Eu tinha uns 6 ou 7 anos na época. Primeira e última vez ele foi à praia, mas se bem que tem tanto tempo.
O Mavi tá fazendo speedrun de leitura, hein? Tá cortando os
negócios. Eu tô, mano. Se bem que tem tanto tempo que postou que ele deve ter ido na praia umas 7 vezes já depois disso. Tá, primeira vez onde eu fui. Primeira e última vez, desculpa. Onde eu fui à praia. Tinha uns 6 ou 7 anos na época. E foi nesse dia que eu descobri que a água da praia é salgada. E também foi o dia que eu quase morri afogado. Tá. Na verdade, eu só fui noob bastante para me deixar ser levado. Tanto que minha mãe me lembra disso até hoje. Ah, Edu, você só me dá trabalho. Quando a gente foi na praia, quase que você morreu afogado. Psicológico nota 10. Carinha piscando. Por fim, Ruivo, se você acha que eu vou ouvir o primeiro podcast de novo, só porque você pediu, você está certo. No caso, o Pistola disse 42 pés.
E agora? 42, caralho!
42 pés, caralho. Sugestões para o próximo episódio. Série live action, sitcom, Aikarai, Drake Jojo. Séries, Breaking Bad, Supernatural e etc. Tirando The Walking Dead. Afinal, The Walking Dead é uma merda. Igual Sword Art Online. Séries de super-herói. Séries de super-heróis, principalmente aquelas novelas da CW.
Fala Errou. Mal, de Sword Art Online, vai se ferrar.
Ó, eu quero todo mundo comentando assim, ó. Sword Art Online é uma merda, menos a parte que o Bacarin gosta.
Uai.
Boa. Genial.
Errou e The Flash, de 2014. Sugestões de participantes. Pai do Pistola, bêbado. Sério, ele parece ser uma figura. Adoraria ver um anime 3 com ele. E JV. Sim, o JV. Eu já estou aqui, o JV está aqui. Outras sugestões eu deixo para os próximos episódios. Ah, adorei a participação do Atila. Digo, Matthew. Sacado Pistola, 7. Poxa, Pistola. Mas que caramba, hein? O nome do podcast é RapaduraCast. Rapadura é um nome engraçado.
Ah, eu achei que ele ia cair, velho.
Você acha que eu vou cair nesse bait de merda? Puta. Ih, cara.
Ih, rapaz.
Nossa,
meu. Contem aí. BGS 2000.
Não, bota mais.
2019 aí, várias flexões no meio da galera.
E antes era incerteza da gente ir na BGS, ó. Mas agora tá quase lá, hein? Tá agora quase lá, hein, galera.
Tá lá.
Mais um pouquinho a gente já vai ter certeza. Já.
Exatamente. Não vamos todos os dias ali, mas vamos aí. Opa.
Você acha mais fácil falar o dia que a gente vai tentar ir? Porque aí o pessoal dá tempo de se programar se quiser encontrar a gente. Grande merda, né? Encontrar a gente.
No, vai ter Ah, nossa, que youtuber ele!
Não, não sei, vai que...
Estaremos presentes na BGS nos dias 10,
isso 15, aí, galerinha, 14, já vai deixando o seu like.
Isso aí, galerinha.
Não se esqueça de encontrar a gente.
Recebi minha credencial aqui, gente. Aí eu fui chamado pro YouTube Gaming. Estarei lá nos dias 1 até o dia 319 milhões.
Galera, não se esqueçam de encontrar a gente lá no YouTube Space ali, beleza? A gente pode tirar uma foto, trocar uma ideia.
Mas só se você ama a gente. Se você ama a gente, vai lá, hein, galera. Eu quero 300 milhões de likes.
O Pistola, ele mostra a bunda e arrasta no vidro.
E joga água no mendigo.
Se esse vídeo chegar a 50 mil likes, eu até apareço publicamente na BGS e não me escondo, hein? Ó, o desafio pra vocês aqui.
No final, a gente sabe que dia a gente vai, a gente tá zoando.
A gente vai sábado.
A gente comprou pro sábado.
A gente vai sábado, né? É, a gente já comprou o Manny, agora que eu lembrei. Ah, então, galera, tá confirmado, é verdade, a gente já comprou o Manny.
Já comprou.
O Ruivo, ninguém liga pro Ruivo, na real. Mentira, Ruivo.
Que isso?
Fala, galera.
Mas isso aí.
Já sei, Ruivo. Vai um de nós cada dia, que aí vai ter movimentação na BGS, entendeu?
Uau, perfeito, que ideia animal.
BGS,
é tipo, vai
a partir de agora. R$10 para tirar com uma espécie, uma foto com uma espécie.
Atenção,
ruiva.
Gente, a partir de agora a BGS está mudando o nome oficialmente para Baú Game Show, ok? Estaremos lá todos os dias para revitalizar esse evento.
Não, mas BGS é isso, é Baú Game Show.
Realmente. Se você nunca tirou foto com ruivo, vai lá. Tô lá, é nóis.
Mas só se você for asiática, tá bom? E do sexo feminino. Porque ele não tira foto com pessoas que não sejam asiáticas e mulheres.
Porque é asiática do Instagram dele. Do verbo não, do sexo masculino é complicado.
Ele tá falando do meu intercâmbio. Gente, então é isso. Não se esquece de deixar o... Aperta o sininho nessa desgraça pra ganhar.
Não, não aperta o sininho, pelo amor de Deus. Se você depende do sininho, você não merece ouvir esse podcast.
Que
fala
isso,
verdade.
Mano. Pô, velho, cara. Caraca, meu irmão. Se você também não quiser depender do sininho...
Ativa o sininho aí pra receber as notificações.
Se não quiser depender do sininho, você também...
Se você quiser ser uma pessoa boa...
Você se inscreve e olha a aba inscrições. Ouvi falar que funciona, hein? Olha só que coisa, dica de ouro aqui, galera. É segredo, hein?
É
o Life Rack do YouTube.
Ah, e vale lembrar que tem o Spotify também.
Exatamente.
Life Rack, olha a aba inscrições, exatamente.
E vale lembrar que o podcast...
Tem o Spotify, já... tem o Minimaker, você pode ver tudo.
Deixa eu explicar aqui, ó. E vale lembrar também que o podcast de sai no Anchor.fm, vai estar aqui na descrição. Ele sai lá normalmente primeiro, porque lá a gente só precisa de áudio pra poder postar, que no YouTube tem que fazer vídeo, aquele negócio todo, parará, piriri. Então lá normalmente costuma sair primeiro, e por causa do Anchor ele também sai no Spotify, sai no iTunes, sai no Google Podcast, sai no Breaker, sai em todos os aplicativos aí de podcast existentes no planeta Terra atualmente, dados IBGE. Você clica aí na descrição, você vai ver todos os aplicativos que estão lá disponíveis. E também, se você quiser, segue a gente no Twitter, tem o Twitter do Bom Infinito aí na descrição, tem o nosso Twitter pessoal lá, enfim, se você quiser seguir a gente, ficar de olho pra quando voltar do próximo hiato aí, você já saber assim com antecedência, você vai lá, clica aí e fica de olho.
E se você caiu de paraquedas também, lembrando, você pode sempre comentar, a gente adora ler os comentários, tá? Exato. Comentem, gente.
Você chegou
Tem muita
agora...
gente que ouve no comenta, mas sério, comente
qualquer
favor.
Coisa aí, você tá chegando agora nesse programa aí, de repente aí, você comenta aí qualquer coisa, qualquer... Você quer contar a história do colégio, por exemplo, umas histórias suas, você comenta pra gente ler no próximo programa.
Isso,
aqui.
História aí, de colégio é bom.
Aí isso é maravilhoso.
E também, se você estiver ouvindo pelo Spotify, e tudo mais, comenta lá no vídeo do YouTube. É Exato. Baú Infinito o nome do canal no YouTube, tá? Vocês só indo lá.
É, a gente lê
E também, se você quiser baixar, tem o link nos comentários. A gente bota link pra download sempre em arquivo MP3. Sim, então não precisa ficar dependendo de YouTube e tudo mais.
Se você tá, por acaso, ouvindo isso aqui em algum lugar que não é o YouTube, você entra no YouTube, só pesquisa lá Baú Infinito, você vai achar nosso canal, vem no vídeo e comenta, porque por enquanto, né, como é um pouco mais fácil aqui, a gente lê os comentários do YouTube. Talvez no futuro aí a gente acabe mudando essa forma de receber o feedback, mas por enquanto, né, como a maior parte da galera que comenta é no YouTube, até porque é o único lugar que dá pra comentar aqui e vai ser maior trabalho por enquanto levar isso pra outro lugar, então comenta no YouTube aí que a gente lê.
Então é isso, galera, muito obrigado e falou!
Uau! Puta que pariu, pera aí, caralho, volta nessa porra, a gente esqueceu de fazer a recomendação.
Não, mas a recomendação tá no programa já, tá no programa, a gente fez com o Rick, com o Wilson lá, Paulo.
E acabou, e falou!
Acabou,